Zé Rui. Boa noite a todos. Verificando o quórum regimental, sob a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 14ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior?
Eu, senhor presidente.
A palavra.
Boa noite a todos e todas. Eu queria fazer uma ressalva, inclusive eu vou pedir para a Isabela já colocar um vídeo ali, que é o seguinte, na semana passada foi feito um questionamento, inclusive ali na tribuna, com relação ao desenvolvimento, né, do projeto do nosso parque ambiental. E, né, eu me senti aí no dever de responder a esse questionamento, apesar dele, que ele poderia ter sido feito de forma direta e não na plenária, causando assim especulações, né, indesejadas, as pessoas começam a questionar a gente de uma forma estranha, né, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada. Então, no vídeo, a gente explica tudo que alguém possa querer saber sobre o desenvolvimento do parque, o porquê que ele ainda não reabriu, o porquê que ele ainda está fechado. Pode colocar, por favor, Isabela.
Olá, galera. Eu sou o professor Luciano Solar e hoje estou aqui no Parque de Educação Ambiental da cidade de Alfenas, o nosso antigo zoológico. E eu estou aqui para prestar esclarecimentos à população sobre o andamento das obras que estão sendo feitas aqui. Quando a Secretaria de Desenvolvimento Estratégico, juntamente com a Secretaria do Clima, assumiram a gestão do parque, essa trilha estava intransitável, né, muito também devido à pandemia, que o parque acabou ficando um pouco deixado de lado, porque a prefeitura priorizou o combate à pandemia. Também foi feito um poço artesiano com recursos que o meu gabinete conseguiu, que era uma demanda antiga aqui do parque. E o nosso antigo restaurante está sendo reformado para abrigar a Secretaria do Clima. E bem, é muito ruim escutar comentários maldosos, né, nas cidades, inclusive de pessoas ligadas à política, duvidando do que está sendo feito aqui. Não é um processo fácil, aqui nós temos embargos que vêm desde a gestão, né, do senhor Maurílio Peloso, e esse processo é um processo longo que precisa ser resolvido com muita cautela, com muita inteligência, para que a gente não abra o parque e ele volte a ser fechado. Então esse vídeo aqui é para prestar esclarecimentos. E nós pretendemos reabrir para a população aos finais de semana e durante a semana que continue sendo um parque de educação para a sustentabilidade e educação ambiental. Vale ressaltar que a vereadora Tani Rose tem uma longa história aqui com esse parque, que fez um grande trabalho aqui, continua ajudando, e o vereador Paulinho também tem se disposto a ajudar, fez uma solicitação de recursos aí para o deputado Reginaldo Lopes, mas ainda não chegou. Assim que esse dinheiro chegar, vai ser muito bem-vindo. E eu consegui, né, 250 mil reais, mais 50 mil reais, um total de 300 mil, para a reforma do parque, porque não é barato, as coisas são caras, a gente precisa refazer um tanto de coisa aqui. E é isso, um fraterno abraço a todos vocês.
Por questões óbvias, e é um processo que vem desde 2009, se arrastando, abre, fecha, então a gente quer que reabra, mas reabra de forma definitiva. Outra coisa importante para concluir, todas as árvores do parque estão sendo identificadas, qual espécie, qual estado de saúde, o parque está sendo georreferenciado, geoprocessado, são trabalhos invisíveis que levam tempo, não dá para fazer as coisas com a barriga, né, empurrando com a barriga, de qualquer maneira. Então, a gente quer entregar o parque, mas para que ele nunca mais se feche. É isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Passemos à leitura dos comunicados da mesa diretora, dos ofícios do expediente do Executivo de terceiro e das indicações apresentadas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Assalto, que, por gentileza, faça a leitura.
A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 19/4/2022, às 9 horas, nos termos do artigo 21, incisos 25, do artigo 50, parágrafo 3º, do artigo 163, todos os regimentos internos, os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo de número 6/2022, que consegue título cidadão honorário ao senhor Júlio César Ribeiro, de autoria do presidente Jaime Daniel. E projeto de decreto legislativo número 8/2022, que consegue título cidadão honorário ao senhor Márcio Cavalcante Bijalon, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, os quais serão encaminhados à presidência desta casa legislativa para promulgação. Expediente executivo. Ofício subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteve Pereira ao presidente desta casa em resposta às seguintes proposições. Ofício de número 240. Em resposta ao requerimento 24/2022 de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando as informações sobre o pagamento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Ofício 241/2022. Em resposta ao requerimento 30/2022 de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula, informando que estão fazendo um levantamento acerca das empresas que utilizam os postos de nossa cidade e que posteriormente serão emitidas orientações sobre o uso responsável dos citados postes. Expediente terceiros. Ofício subscrito pelo coordenador do PROCON do município, Wander Cherry Marcolino, comunicando que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Superintendência de Fiscalização de Abastecimento, Núcleo Regional de Fiscalização de Belo Horizonte, encaminhou ofício ao PROCON com as seguintes informações. No ano 2021, todos os postos da cidade de Alfenas foram fiscalizados pela ANP e alguns apresentaram não conformidade pelas quais já respondem processos administrativos. Leitura e indicação de vereador. Leitura e indicação do vereador Brazos Fernandes da Silva, Brazos da Máquina. Número 343. Colocar redutor de velocidade em pontos estratégicos nas seguintes vias públicas de Gaspar Lopes: Rua José Alves, Rua Segundo Salvian e Rua Claudino Machado. Indicação 346. Realizar a operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro Jardim São Paulo e Vale Verde. Indicação 357, fazer uma rampa de acessibilidade no CRAS central localizado na Avenida Governador Valadares, 198 Centro. Indicação do vereador Domingos dos Reis Monteiro Dominguim. 347, colocar uma placa de carga e descarga na rua Luiz Alves Correia, em frente ao número 86, Centro Loja Destaque Jeans. Indicação de autoria do vereador Vanils Pereira de Andrade. 337, determinar ao setor competente que toma providência no sentido de detetizar o mercado municipal. 360, abrir mais um portão de entrada e saída no cemitério municipal 2, na rua Gabriel Moralei, na Gabriel Monteiro da Silva, em frente ao velório municipal. Indicação 361, providenciar a devida limpeza e poda de mato que cresceu nas calçadas das ruas dos bairros Jardim Primavera e Campos Elíseos. Indicação de autoria do vereador e presidente dessa casa, Jaime Daniel. Indicação 358, realizar a limpeza geral na rua Martins Alfenas, do seu início até seu final, nas proximidades do Hospital Imesa. Indicação de autoria do vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Valdemar. Indicação 341, fazer uma reforma e designar uma pessoa fixa para fazer a limpeza diária dos banheiros da rodoviária Praça Dr. Emílio da Silveira, centro, conforme foto anexo. Indicação 342, fazer a troca das lâmpadas queimadas e consertar as tomadas estragadas do complexo esportivo situado na rua Fani Engel Macedo, no bairro Campos Elíseos. Indicação 344. Com o remembramento da rua Pedro Tercete com a rua 15 de outubro, tornou-se a via de mão dupla, assim solicito que interceda junto ao setor competente a fim de realizar pintura e marcação de faixas, dividindo as duas vias. Solicito também a pintura dos quebra-molas da rua Pedro Tercete no bairro Morada do Sol. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, Cátia Goiatá, 348. Fazer a limpeza na rua Martins Alfeno, na altura do número 687 até 2784. Indicação 349. Realizar a pintura das faixas de pedestre na Avenida Lincoln Vestina Silveira, nas proximidades do número 2131 até o 2150. Indicação 359. Assunto. Obras tipo tapa-buraco e recapeamento asfáltico nas vias públicas e limpeza do bairro Jardim Aeroporto. Indicação de autoria do vereador Márcio Fernandes Costa, Márcio Dunga. Indicação 336. instalar um redutor de velocidade quebra-mola na rua Plínio Leite da Silva, em frente ao número 1635, Jardim Alvorada. Indicação de número 351. Instalar um redutor de velocidade quebra-mola na Avenida Jovino Fernandes Salles, na altura do número 2815, e também encaminhar varredores a toda a extensão das ruas do bairro Santa Clara. Indicação 352. Designar varredores de rua para varrição dos seguintes bairros: Novo Horizonte, Vale Verde, Pinheirinho, Jardim Alvorada, Boa Esperança, Jardim São Paulo, Santa Clara e Recreio Vale do Sol. Indicação de autoria do vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto. Assunto: conseguir afastamento pelo menos de 1 a 2 metros de muro em frente à Santa Casa, no terreno que já pertenceu ao Centro Regional de Saúde e hoje é da Santa Casa. Melhorar a passagem de pedestres e embarque e desembarque de passageiros, se tornando um passeio mais largo, até mesmo um calçadão. Indicação de número 339. Instalar um pequeno trecho, asfaltar um pequeno trecho da rodovia Otônio Barbosa, Alfena Fama, em cima do paralelepípedo, no local em frente à empresa de embalagem Embal, Café Campim. Indicação 340. Que interceda a Secretaria do Meio Ambiente para que providencie a limpeza nas ruas do bairro Pôr do Sol 2. Indicação de autoria da vereadora Tani Rose Ribeiro. Assunto: tampar os buracos da Avenida São José em frente ao número 694 Centro. Indicação de autoria da vereadora Tereza Celina de Paula. Indicação 353. Providenciar a colocação de grade de proteção em bueiros e boca de lobos em toda a cidade, especialmente na esquina da Avenida Governador Valadares, com a Rua Lima Barreto, Jardim São Carlos. Indicação 355. Providenciar a construção de lombada na Rua Saulo Prado Leite, em frente ao número 554, no bairro Jardim Alvorada. Indicação 356. Providenciar a roçagem e limpeza em área verde localizada em toda a extensão da Rua Saulo Prado Leite, no bairro Jardim Alvorada. São essas, presidente.
Obrigado, vereador Paulinho. As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Palavra do vereador. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre qualquer matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, Paulinho.
Companheiros vereadores, vereadoras, público aqui presente, nossa jornalista, doutor Antônio Carlos, secretário de governo, senhora Yolanda, secretário de obras, Pedro, secretário da agricultura, secretário também adjunto do meio ambiente, senhor Sidney, secretários de vereadores e todos aqui presentes, o público que nos assiste em casa e imprensa. Gostaria de pedir, Isabela, você colocar aqui a fotografia. Na quinta-feira, feriado, cedo, ligaram para mim que na tardezinha da quarta-feira deram um banho de CM30 na pista de caminhada ali, pegando na mina de Santo Reis até o fundo pontual. Aí ligaram para mim, doutor Antônio Carlos e Yolanda, para mim ir lá fazer uma inspeção, ver se estava certo. O serviço ficou muito bom. Só tem uma coisa ali: a pista de caminhada vai ser um pouco larga. Sendo larga, motorista vão passar ali. Mas eu estive olhando lá, foi apropriado para pedestre e ciclista só. A compactação, se passar carro ali, daí pouco tempo vai se danificar. Então tem que fazer igualzinho aqui as pistas de caminhada nas praias. Colocar aqueles postezinhos, né? Que dá para entrar só bicicleteiro e gente a pé, né? Vou colocar outra dos gatos. Pois é, gente. Olha que descaso isso aí, ó. Enviaram para mim, não vou citar a pessoa, que não é da minha cidade de falar, mas pediu que eu falasse. Olha aí pra você ver, ó. Estão jogando para os nossos animaizinhos da cidade aí, ó, raticida e chumbim. Alguém está vendendo isso aqui na cidade. Então, eu não sei qual o setor da prefeitura que podia fazer essa fiscalização, né? Acho que a vigilância sanitária que deveria olhar isso para nós, porque amanheceram no passeio de uma casa aí, ó, quatro gatinhos de uma família só, mortos. Então é o seguinte: a gente que defende os animais, que eu também sou um protetor dos animais, nós devemos cuidar. Teve gente que chorou por causa disso aí, ó. É triste. A hora que eu vi essa cena aí, eu fiquei comovido. Fiquei muito chateado. Tem o nosso amigo Sidney aqui, ó, que também é um grande protetor dos animais, ficou muito aborrecido com isso aí. Então eu peço que essa casa tome uma providência no sentido de ver quem poderá fiscalizar, investigar, descobrir qual foi o infrator, para que isso não venha mais e, né, acontecer na nossa cidade. Não é verdade? Estive ontem com o prefeito, fazendo algumas visitas, na cidade, os lugares que já estão em obras, outros lugares que precisa ser olhado com carinho, de perto, muitas demandas, algumas coisas até atrasado, passando quase da hora de cuidar. Então ontem, das 13 horas da tarde até as 17h30, eu mais o prefeito dei uma volta boa na cidade, pude deparar, Braz, quero até te parabenizar, ali ao lado da escola professor Zinica, que gracinha que ficou aquele parquinho de madeira, né? Então foram instalados 4 em nossa cidade, né? Um no Residencial Oliveira, passamos lá, conversamos lá com o pessoal que estava fazendo uso do mesmo, todo mundo muito satisfeito, bastante gente no local. Tem um lá perto do Lar São Vicente também, que ficou, por sinal, muito bom. Lá em frente, a professora Zinica ficou muito bom também, e na pracinha do Pinheirinho, né? Quero falar a respeito da indicação minha que foi lida aqui hoje. Eu estou entrando com essa indicação aqui, ficou fácil agora, porque o Centro Regional de Saúde, o Estado, não é dono mais daquele terreno em frente à Santa Casa. Então, como a prefeitura, não nessa administração agora, que eu estou fazendo parte, mas na administração que eu fiquei fora, eu sei que a prefeitura fez a permuta, negociou e passou aquele terreno para a Santa Casa. Então, pedi agora a compreensão da direção da Santa Casa, que autoriza o chefe do executivo, o prefeito, afastar de 1 a 2 metros aquele muro ali, ó. Fazer um passeião ali, porque ali é o seguinte, tem que ter um passeio ali igual o ponto de embarque e desembarque da rodoviária, ponto circular ali, ó. Porque ali é o seguinte, chega ônibus, são 26 ônibus cedo que chega ali. O passeio é estreitinho, não tem lugar para esse povo descer do ônibus e nem subir, né? Então tá fácil. É a Santa Casa ceder para a prefeitura 2 metros ali, e a prefeitura afasta o muro e faz um calçadão. Vai se tornar um calçadão em frente à Santa Casa. Esticar aquele banco que tem ali ao lado do restaurante popular até na esquina da frente. Fazer igualzinho o prefeito fez aqui, ó, em frente ao Teatro Municipal. Vai ficar muito bom. Então, eu acho que está fácil resolver essa causa. Vai depender agora de bom senso. De bom senso. Então, quero que isso se torne, se Deus quiser, em breve, uma obra, uma realidade e um jeito melhor também para o nosso povo embarcar e desembarcar naquelas proximidades, né? A limpeza da Rua Progresso também ficou muito boa, atrás do Campo do América. Quero agradecer o seu Dioniso e também fazer um agradecimento aqui para o Tuca, né, Tuca? Quero te agradecer muito por aquela limpeza tão bonita que você fez hoje no bairro Santos Reis. Santos Reis ficou bonito. Passei lá agora de tarde. Limpinho, você limpou demais, caprichou, você botou a turma lá e a turma deu o recado mesmo, parabéns. Parabenizar também pela limpeza que você fez no CVT, né, lá da Santa Luzia, passei também, comprovei, ficou muito bom. E dizer também, senhor presidente, que a pista de caminhada ao lado do Corpo Pedra Branca está ficando um show muito bom. Muito bom mesmo, está de agradecer a Deus. Vai ser um lugar onde todo mundo que passar por ali de bicicleta ou a pé vai estar sempre parabenizando o chefe do executivo e lembrando de nós também. Então é em conjunto, a Câmara com o Executivo está dando as mãos para que a nossa cidade venha ficar boa para que todo que nela vive, né? São essas minhas considerações, senhor presidente.
Vereador Paulinho, com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, senhoras vereadores, a imprensa, público presente, o secretariado presente aqui, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje eu dei entrada a respeito de algumas limpezas em alguns bairros, o pessoal nos cobra muito, Então, a indicação para fazer limpeza do Jardim Primavera, o Campos Elíseos. Eu quero que inclua também a Vila Promessa. Várias pessoas me cobrando lá, que tem muito mato lá no, na rua e muita sujeira. E que disponibilizasse, viu, Lobão? Você que trabalha no meio ambiente, pelo menos um ou dois varredores, é para Vila Promessa, pelo menos uma ou duas vezes por semana. O pessoal está nos cobrando muito lá. E realmente eu tive lá no local, lá o bairro está meio esquecido. Esperamos que faça essa limpeza e depois que continue com os varredores lá, Lobão. Fala do senhor Dionísio, que é o secretário, um homem competente, e que faça essa indicação minha. Tá joia? Uma outra coisa também, são a respeito dos semáforos. Eu já tinha feito a indicação aqui verbal, pois a Tereza fez também por escrito, reforçando. Realmente, esse semáforo da Coronel Pedro Correia aqui, esquina com a Praça Dr. Fausto Monteiro, e da Duque de Caxias, esquina com a Coronel Pedro Correia, não dá mais. Hoje, esse semáforo aqui em frente, ao lado da Prefeitura, que é da Coronel Pedro Correia, esquina com a Praça Fausto Monteiro, realmente, ele ficou o dia todo sem funcionar, né, Solar?
Vários sinais.
E esse aqui, e o da Santa Casa também.
Descendo lá na minha casa, né? O General Costa Campos, perto do Dirce, ele também está... Perto do Dirce Moura Leite, ele também está falhando bastante.
Então você pode olhar que esse semáforo que eu estou citando, são semáforos antigos. Eu falei daquele semáforo da Duque de Caxias, com a Coronel Pedro Correia, era lá da rua, junto com o seu sobrinho, esquina Henrique Carivaldo. Para socorrer lá, tiraram de lá, levaram para baixo já faz muito tempo. Então precisamos, com muita urgência, trocar esses semáforos para o bem da população. Também eu queria falar a respeito do Vale Alimentação. O pessoal tem reclamado muito para mim, eu como servidor público, sou membro da Comissão dos Servidores, o pessoal cobra muito a respeito do Vale Alimentação. Deu tudo certo, foi lei, foi aprovada aqui na Câmara. Era R$30, passou para R$50, foi liberado no dia 20. E muita gente me fala, sempre me cobra. Dia 20 está quase virando o mês. Então eu queria falar com o Fabinho, com a Tanilda, que é a secretária da Fazenda, para tentar liberar esse dinheiro, esse vale, o mais rápido, até dia 10. Acho que até dia 10 fica de bom tamanho para os servidores. E muitos me cobram também porque o supermercado Lacerda. Porque foi feito um processo licitatório, só o supermercado Lacerda apareceu e foi credenciado para o pessoal ir lá e comprar no Vale Alimentação do nosso município. Então, senhor presidente, minhas considerações hoje é só isso. Muito obrigado. E uma boa noite a todos aí e uma ótima semana a todos.
Obrigado, vereador Ratinho. Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente. Senhor presidente, essa noite eu quero fazer usar a minha palavra aqui, sobre o problema que poucos dias agora, tem um site aí, publicou sobre o problema desses lotes que foi doado pelo prefeito com contrapartidas e muitas coisas, doou muito lote. Aqueles lotes que foram doados com as contrapartidas e foram as contrapartidas acertadas, pagas, comprovadas, tudo bem. Isso nós não podemos falar nada. Foi, a pessoa cumpriu com a lei e com a obrigação dele. Eu não sei quantas pessoas, nós temos que fazer um levantamento disso aí para ver quantas pessoas estão certas. Mas tem muitos que não acertaram até hoje. Tem pessoas que não acertaram esse terreno, senhor presidente. Nós não podemos ficar aqui quieto e deixar passar uma coisa que a gente está vendo que está errado, está na nossa cara, está no nosso nariz. E nós fazer com coisa que está tudo bem, está tudo certo. Meu senhor presidente, nós temos que corrigir isso aqui e breve, senhor presidente. E eu gostaria até antes que Vossa Excelência, eu vou passar até a palavra a você, as pessoas, eu fiquei sabendo, depois que eu fiquei sabendo, foi passado, foi a gestão passada. A estação, para mim até é um patrimônio tombado, não é. Mas aqui lá é uma relíquia da cidade, foi também no meio dos negócios, das contrapartidas. Entendeu? E muita gente reclamando e falando. Fala para todos nós aqui, para vocês que estão ouvindo e ficando quieto. Agora eu quero pedir também, senhor presidente, para o novo prefeito, o Fabinho, que é um cara muito honesto, uma pessoa boa, esteve aqui junto com a gente, aqui nessa casa, que eu estou vendo o boato que vai mudar a Secretaria de Obra lá para a estação, lá para Contorno. Lá não tem banheiro, não tem nada. Que interesse tem do prefeito anterior, que não é prefeito mais, afastou, ter vendido a Secretaria de Obra, ter vendido, passado por nós aqui, por nossa cara, e eu não estava sabendo disso que tinha passado, fiquei sabendo hoje, que se passou. Está na nossa cara aqui vender um prédio público, não paga aluguel, não paga nada, com banheiro, tudo, tem até minas de muitos, muitos anos, aquelas minas ali, que eu, quando era criança, moleque, eu lembro da fonte ali, se vender aquilo ali e depois alugar o prédio lá da Contorno, senhor presidente. Isso não pode acontecer. Agora eu gostaria, senhor presidente, que o nosso prefeito atual, Fabinho, se vendeu, revogar isso aí, senhor presidente. Revoga. Porque tem muita coisa errada nisso aí, nós não podemos ficar calados. Nós temos que abrir o jogo, nós temos que ser transparentes com o povo que votou em nós. A transparência que manda, senhor presidente. Essa é a realidade, não é engolir por baixo, conforme estamos quietos aqui, não. Nós temos que mostrar que o cara vendeu a cidade. Pô, só não vendeu nós porque ninguém quer. Essa é a realidade. Nós temos que mostrar a verdade aqui para o povo, que tem muita gente procurando saber. E quer saber como é que foi vendido isso aí. Agora, eu perguntei até para um colega vereador aqui, que é da Comissão de Legislação e Justiça, que não passou por ele. Passou por quem, então? Essa é a realidade. Comissão de Legislação e Justiça. Tem que nos explicar para nós, senhor presidente. Que vem para o plenário uma coisa, outra muito diferente. Então eu quero saber disso aí, senhor presidente. Nós temos que reunir os vereadores aqui. Não é marcação. Não é marcação. Não quero falar que eu estou perseguindo. É perseguição. Eu quero a verdade. E mostrar para a nossa população ofenense a verdade, senhor presidente. É isso aí. Pode falar, senhor presidente.
Vereador Dominguinhos, com relação a essas doações, o senhor está falando aí com... das contrapartidas, o que eu vou usar esse tempinho do senhor aqui, bem rápido, é o seguinte, isso aí está nas nossas mãos mesmo, está na mão de 12 vereadores aqui. Outra coisa, o tempo de doação deles, desses terrenos, para que o empresário fizesse o pagamento da contrapartida e construir também a empresa, ou a ampliação da empresa, vai vencer. Até lá, vereador Dominguinhos. Não fez nada, não deu contrapartida, o que é que nós temos que fazer, os 12 aqui? Ué, vamos pegar, fazer o que nós fizemos com o arco-íris. Nós não tomamos o lote lá do arco-íris? Nós não revogamos e trouxemos o lote para a prefeitura, para o município? Nós temos que fazer isso também com todos aqueles que não cumpriram. Com todos aqueles que não cumpriram. Então, isso aí, nós temos aqui a comissão de obra, que é composta pelo vereador Dunga, pelo vereador Luciano Solar, se não me falha, o vereador Guim, né? Não. Quem que é o outro?
Obra,
quem?
Não.
Da obras.
Até a vereadora. Tereza, o presidente.
Tereza?
Não,
é só da
comissão. Não é comissão de obras, é comissão de fiscalização.
Eu me expressei errado aqui. É a comissão de investigação, aquela que nós fizemos.
Eu, Guinho, aí eu posso,
Peraí só um minutinho, vereador. Beleza. Então, assim, é só nessas aí, isso. Nós tomamos o lote de volta, traz os lotes para o município, e são muitos lotes. Então, essa comissão precisa trabalhar e fiscalizar. E eu, se me chamar em todas as visitas que eu sei dos empresários, eu vou para ver realmente se tá tendo obra, se já foi paga a contrapartida, de que jeito que foi paga essa contrapartida, provando ali que ele pagou.
É isso aí.
Isso aí, eu Dominguinhos, até te parabenizar. Parabenizar também ao vereador Guim, aproveitando, já falando de contrapartida, você que aprovou aí, né, votou em todos os projetos contrapartida, 90%. Né, eu sei que aqui tem vereador que nem aqui estava. Né, e toma aí, todo mundo aproveitando desse momento. Bom, isso é bom. Aproveitar e te parabenizar, vereador Guim, viu? Você que está aí já há bastante tempo nessa casa aí, tem feito um bom trabalho. Com a palavra, vereadora Tereza Selene.
Boa noite, presidente.
Boa noite, vereadora.
Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite aos secretários de governo. É o doutor Antônio Carlos. Boa noite a Obras, Yolanda. Boa noite, Meio Ambiente, Sidney, Agricultura, Pedrinho e todos os demais secretários que estão aí, que eu não vi, o Tuca... E todos os demais, os repórteres, as assessoras, doutora Bruna, que estão aqui presentes nesse plenário. Presidente, eu vou elencar aqui algumas situações que já foram, que não foram resolvidas, e falar um pouco dessas indicações que eu fiz hoje. Então, essa indicação 353, do 22, que eu estou aqui falando sobre os bueiros da nossa cidade, poderia até, senhor presidente, ver uma equipe para estar olhando esses bueiros, fazendo um levantamento para ver a situação que eles estão. Né? Nós estamos aqui com o Nalima Barreto, que não tem condições... tem risco ali de acidentes automobilísticos, até de pessoas. A Raquel Munhoz Garcia está derretendo a rua, logo numa esquina, uma saída de avenida, né? E seria bom a Obras dar uma especificada e uma normalizada nesses dois bueiros. Principalmente esses dois, mas tem muito mais na cidade que estão derretendo, afundando, sem tampas, dando oportunidade de entrada de lixo nas galerias, né, fluviais, e está aí essa situação, e a nossa cidade precisa, sim, ser olhada. E nós temos aqui também, eu peço também a construção de lombada lá na rua Saulo Prado Leite, que já houve até acidente naquele pedacinho ali, por conta da velocidade dos carros que saem daquela baixada do Jardim Boa Esperança e entra nessa rua com tudo ali por baixo do Alvorada. Eu tenho aqui a solicitação de roçagem da limpeza. Tem foto, Isabela, por favor? Você poderia dar uma mostradinha aí no plenário? É só para o secretário do Meio Ambiente dar uma olhada, para ver a possibilidade. Não tem, não? As fotos não vieram? É uma roçagem que eu pedi lá nessa extensão também, da Saulo Prado Leite. Eu bem sei do engajamento de todos vocês, trabalhadores, secretários, que administram essas equipes, essas frentes de serviços em nossa cidade. E eu sei também o quanto é difícil para vocês estar fazendo seguimento do trabalho de vocês, por conta da engrenagem que trava muitas vezes. Eu pedi limpeza de vários bairros que não foram feitas, eu até compreendo a situação que vocês se encontram, mas eu aguardo a limpeza desses bairros. Jardim América 1, Pôr do Sol também, todos esses bairros de nossa cidade precisam ser limpos, Vila Teixeira, Baixada da Vila Teixeira, Roçagem dos Matos. As pessoas nos cobram, as pessoas me cobram, por isso que eu peço e trago nessa casa aqui de leis as solicitações para que realizem esses trabalhos aí que a gente precisa, a população pede. Vou fazer aqui uma ressalva, reiterar as solicitações de indicações 257, 280, 2022, de 2022, para a Secretaria de Obras, que realize a operação Tapa Buracos no bairro Recreio Vale do Sol, em especial na Rua Norte, pois os moradores continuam reclamando que os buracos estão aumentando a cada dia mais, assim como a Rua Dona Isaura Magalhães, Rua Ribeirão Preto e as demais ruas do bairro Jardim São Paulo. Também ministro Salgado Filho, com Bias Fortes, aqui nesse edifício, na esquina, tem um buraco ali que ele está completando quase que o segundo aniversário. Gostaria que providenciasse a Obras aí, a secretaria, para que fizesse tamponamento naquele operação Tapa Buracos, naquele local. Vou fazer uma ressalva aqui também sobre o requerimento que fiz. Eu gostaria ainda de fazer essa ressalva em relação à falta de resposta desse requerimento. Foi de minha autoria e trata-se da apresentação das filas, né, da quantidade de pessoas que estão nas filas, aguardando consultas especializadas, aguardando também mutirões de consultas de oftalmologias, como também cirurgia. E esse requerimento entrou no dia, na reunião do dia 21 de 2022, em fevereiro. Eu não obtive resposta. Esta vereadora faz essa ressalva, solicitando a resposta, referente a todas as perguntas que ela fez, e tais como exames também de ultrassonografia, eletrocardiograma, e todas essas consultas, esses exames que estão nessas filas das ESFs, e as pessoas cobram e pedem solução para a Secretaria de Saúde, que vejam uma forma de estar alinhando a situação desses exames, dessas consultas, principalmente oftalmologia, que tem muita gente aí necessitando, com baixa visão e com baixa qualidade de vida, por conta dessa espera longa que nunca termina. Muito obrigado pela concessão da fala e é só boa noite.
É direito da senhora vereadora. Parabéns. Com a palavra, a vereadora Tani Rose.
Boa noite, presidente, vereadores, a todo o nosso público presente aqui no plenário, especialmente o pessoal da guarda aqui hoje, a nossa amiga também radialista, Alcione, secretários, Pedro, Yolanda, doutor Antônio Carlos e demais funcionários, parceiros dessa casa. Eu vou começar por algumas fotos. Pedir a Isabela. Ah, sim. Agradecer, né? E a indicação nossa, 1.277, feita dia 8 de dezembro, no finalzinho do ano passado, da nossa escola Isolina Barbosa Elias, os Canarinhos no aeroporto. E eu fiquei muito feliz, porque foram duas casas que o município ganhou alguns anos atrás, e essas casas são velhas e já foram restauradas algumas vezes. Mas essa é a última empreitada agora, agradecer carinhosamente a nossa Brigada da Educação, ao secretário Evandro, porque a gente conseguiu solucionar todos os vazamentos e infiltrações. E através disso, né, as paredes foram trocadas suas massas, muitos locais, salas de aulas, corredores, inclusive, foram colocados azulejos, então ficaram muito bacana. E, olha lá, ficou linda, muito, muito bom. Olha lá, semei, tem uma foto aí, né, a outra pintura, aí o pessoal da Brigada trabalhando para deixar esse muro muito bonito. E a equipe, a equipe de todos da Brigada, ali a gente tem pedreiro, servente, pessoal que mexe com a parte elétrica, com a parte hidráulica, pintores. Então, foi um dia bacana e agradecer a diretora Deliana, nossa supervisora Kátia, e foi um bom trabalho. E a todos os funcionários, né, da CEMEI, que tiveram esse tempinho meio tumultuado, mas ficou muito organizada e muito bonita as duas casas do CEMEI Isolina. Dia 22, né? 22 de abril, Dia da Terra. E para nós, brasileiras e brasileiros, também um dia especial, né? Alguém, quando eu iniciei na minha educação básica, falavam que o Brasil foi descoberto. Mas como professora, educadora, os caros historiadores e pesquisadores brasileiros, hoje a gente sabe que foi muito bem planejado, nada foi por acaso. Mas essa data especial para nós, 22 de abril de 1500, também hoje é o Dia Mundial da Terra. Então, gravei, fiz uma fala, a gente colocou, conversamos com várias pessoas, tive uma reunião com o nosso mandato, que ele é participativo coletivo, na perspectiva de cuidar do planeta. Nós temos que amar, respeitar e cuidar. uma pauta muito cara para nós, que acreditamos que a educação ambiental é que pode transformar e ajudar a cuidar da nossa casa, do nosso planeta Terra. Também, né, dia 23, uma data especial, o Dia Nacional da Educação dos Surdos. Foi um dos primeiros projetos de lei que eu coloquei nessa casa, solicitando um intérprete para nós aqui. Porque muitas pessoas nos ouvem, outras nos veem e algumas não escutam. E também a gente, como no nosso trabalho na Secretaria de Educação Municipal, na equipe pedagógica, a gente está batalhando lá, porque nós temos professores de Libras nas nossas escolas, onde é necessário. Mas nós estamos pesquisando, colaborando nessa pauta, para contratarmos também, para a Secretaria de Educação, um intérprete. A nossa prefeitura, inclusive, tem que ter, a nossa Câmara, tantos eventos, e os nossos, e as pessoas, né, com a surdez ou com algum déficit, elas não têm oportunidade de perceber, de entender o que está acontecendo. E elas têm o direito de, seja como está ali, através de palavras ou de sinais, todos nós temos direito à educação. E muito legal também, a Semana Mundial do Brincar, né? É de 25 a 30 do 4, gente. E também essa PL nossa está tramitando aqui, nós estamos tentando criar não só nossa Semana do Brincar, como Ruas do Brincar. E a gente já viu um pouco sobre isso aqui, em relação ao Urban. A nossa querida Alfenas também está, a partir do ano passado, na Urban. O que significa isso? É um projeto de ONG, internacional, inclusive, com movimento nacional, posso trazer mais informação depois, pioneiramente, começou em São Paulo, Aracaju, e depois mais 10 cidades foram escolhidas estrategicamente em 2020. Isso é bacana, pegou desde o interior do país, e todas as regiões nós temos uma cidade que representa. E a Urban é você pensar a cidade acolhedora para as nossas crianças, para os nossos bebês de 0 a 3 anos. E a gente fala até 95 centímetros de altura. Porque essa criança pequenina, ela tem que ficar assim, de olhar para cima, inquieta, irritada, porque ela não tem parques preparados para as nossas crianças pequenas, de 0 a 3, ela não tem a mobilidade das nossas ruas. Então, uma cidade feliz, ela tem que ser acolhedora para todos. E quando a gente pensa em fazer uma lei que respeite o brincar das nossas crianças pequenas, é exatamente isso. Junto com o Urban, que a Alfenas agora também faz parte, é a gente ter espaços que respeite a natureza, que essas crianças possam ter contato desde pequeno com a natureza, com brincar, segurança na sua mobilidade. E fechando aqui, nós teremos lá na rua Venâncio Franco de Carvalho, na Vila Formosa, dia 28 e 29. Então, caros pais, mães, cuidadores, levem as suas crianças a partir das 13 horas da tarde para brincarmos e sermos felizes. Certinho, Isabela? Foi a última? Obrigada. Acabou o tempo?
Já tem um tempinho.
Acabou. Obrigada.
Parabéns, vereador. Com a palavra, o vereador Braz.
Boa noite, presidente. Boa noite. Vereadores e vereadoras. Boa noite à imprensa. Cumprimentar todo mundo aí no nome do Pedro Ponto, todo secretário aqui presente, assessores, a Alcione da Rádio Pinheirinho e quem nos acompanha pelas redes sociais. Minha indicação nessa casa hoje, solicita a possibilidade de fazer a operação tapa-buraco na todas as ruas do bairro Jardim São Paulo e no Vale Verde. O bairro Jardim São Paulo, eu andei com o prefeito, vai recapear algumas ruas lá. Então, vai ficar muito bom lá, principalmente aquela lá da Ribeirão Preto, da creche. e até o Márcio Dunga também fez essa indicação lá. É, solicita a possibilidade de colocar redutor de velocidade em locais estratégicos na rua José Alves, na rua Segundo Cevião, rua Claudino Machado, no bairro Gaspar Lopes. O pessoal está pedindo muito quebra-mola, que o povo está correndo muito lá, gente. Fluxo de carro muito grande. E solicito também a possibilidade de fazer uma rampa de cadeirante lá no CRA Central, localizado na Avenida Governador Valadares, número 198. Lá eu fui lá, levou uma pessoa lá, eles atenderam muito bem a Marina, a Fernanda, né, o Juliano, e as pessoas que estavam lá foram muito bem atendidas lá. Então precisa dessa rampa para os cadeirantes. Precisa para ontem, viu? E também aqui eu queria agradecer o Edmauro por ter feito um combate da dengue muito bom lá no Barranco Alto, que lá tinha 12 pessoas com dengue. Eles detetizou lá tudo, lá o bairro, foi nas casas e descobriu o foco da dengue. E também aqui agradecer o Fabinho, né, por ter mandado o parquinho lá para a creche, lá no Danzanico, o povo agradeceu demais. A limpeza do panto lá do Jardim São Carlos também está ficando muito bom, né? O pessoal está adorando lá, agora está limpinho. Um bairro veio um outro, do outro lado também. E também aqui, né, parabenizar o Paulinho do Asfalto por ter feito 3 redutores de velocidade na Rica Canival de Miranda, viu, Paulinho? Fluxo de carro muito grande. Sexta-feira lá aconteceu um acidente lá, foi muito bem escolhido esses 3 quebra-molas, 3 redutores lá, viu, Paulinho? E sobre a obra ali, ó, a obra não passou na Comissão de Constituição e Justiça. Passou direto para o Executivo. O Executivo direto fez a negociação. Não passou nessa casa. Viu, Guinho? Não passou pela nossa comissão, porque eu estou atendo a comissão. Então tem que ver o que está acontecendo, porque não passou por aqui, não. E vai valorizar muito ali o nosso lugar ali, a Vila Betânia, o Jardim São Carlos, que não tem uma área de lazer. Vai fazer um parque ali, vai valorizar muito ali os imóveis ali de perto. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Bem, eu queria aproveitar, vereador Dominguinhos, que você citou a questão, né, das contrapartidas, e voltar um pouco no tempo. A gente fez, no ano passado, uma série de reuniões com os proprietários. A gente entregou a documentação, não só, né, para o Ministério Público, mas também para a prefeitura, e a gente identificou, sim, alguns terrenos que os proprietários que receberam não estavam cumprindo. No entanto, por entendimento da pandemia e todas essas coisas, foi votada nessa casa, no final do ano passado, a prorrogação por mais um ano com relação ao cumprimento das contrapartidas. O meu entendimento é que ficar tentando buscar esses proprietários, né, teve proprietário que não veio na reunião, a gente marcou, a pessoa não veio, eu acho que ficar buscando eles no laço vai ficar dando muito trabalho para a gente, eu particularmente, tem muita coisa para fazer. O que eu penso? Eu penso que a gente deveria deixar o barco andar, passando a eleição ali, a gente já começa a correr atrás desses proprietários, os que tiverem cumprido, a gente dá o aval, referenda, e aqueles que não tiverem cumprido, a gente toma o terreno de volta, né? Porque senão a gente vai ficar fazendo reunião, e querendo ou não, como a gente dilatou o prazo por um ano, se o proprietário quiser chegar em novembro e falar, agora eu vou construir aqui em um mês, beleza, ele pode até o dia 31 de dezembro, né? Então, assim, passou esse prazo ali, mais ou menos começo de novembro, a gente começa a fiscalizar para já saber quais os terrenos que nós vamos pegar de volta. E não tem como eles pegarem o terreno e não cumprirem, a não ser que nós aqui dessa casa, no final do ano, né, não fizermos o nosso trabalho de fiscalizar. Mas está dentro do prazo ainda, só para constar. Eu acho legítimo, inclusive, a sua preocupação.
Da gestão anterior, esse prorrogou. Prorrogaram todos eles?
Até o final desse ano.
Eles também, né?
Não
passou para nós.
O de 2019 falando, prorrogou até o final de 2022. E aí tem os terrenos que foram doados nesse último ano, tem o prazo de 2 anos.
Não estou suspeitando de nada.
Não, sim.
Apenas estou cobrando uma coisa que nós não estamos sabendo. Muito aqui não está sabendo. Para nós retornar para a população. Chega até nós, cobrar
vereador,
nós, entendeu?
É o que eu te expliquei, a questão do prazo, eles têm o prazo. E aí, pois se a gente tiver que ficar ali vigilando o tempo todo. Eu sou a favor de que deixar, não cumpriu no final do ano, devolve o terreno que tem um tanto de gente querendo.
A contrapartida também foi prorrogada até o fim do ano.
Isso, tudo. E aí, se a gente ficar em cima toda hora, eu acho que assim, é um trabalho desnecessário. Eu penso que se não cumpriu, devolve. Pronto, acabou. Porque se a gente tiver que ficar em cima o tempo todo, fiscalizando passo a passo, vai chegar no final, acabou o prazo. Esse, pelo menos, de 2019, não tem como dilatar mais. A gente vai pegar o terreno de volta. E, inclusive, tem alguns, inclusive, que é problema da prefeitura. Né? Igual a gente teve problema de metragem, problema de rua. Então, a gente dilatou e aí tem pessoas que ganharam o terreno que também foram prejudicadas nesse sentido, que não conseguem construir porque a prefeitura ainda não realizou a sua parte para que a empresa possa construir. E aí, nesse sentido, inclusive é um problema jurídico que a gente pode acabar tendo, né? No caso, a prefeitura pode ter, de chegar lá no final, a gente vai pedir o terreno de volta, a pessoa pode entrar no justiça e falar, eu ganhei o terreno, mas quem não cumpriu não fui eu, foi a prefeitura, porque não abriu a rua, porque não colocou, né, o que precisa ali para o empresário poder ir adiante. Então, assim, a gente dilatou o prazo, tanto para a prefeitura, quanto para o proprietário. Só para esclarecer, como você citou, né? Então esclarecendo, e eu acho legítima a preocupação, a gente está aqui para isso mesmo.
Não fez, tem que devolver.
Tem o tempo, né?
Eu acho que é bem público, é dinheiro do povo.
Exato.
Quem não fez, tchau.
Pronto. E aí tem um tanto de gente querendo, né? Várias empresas aí de qualidade que querem os terrenos, né? Enfim, seguindo então, Isabela, pode colocar, por favor, o vídeo? Pessoal, é meio desagradável, mas assim, é um problema que tem acontecido muito na cidade, que é maus tratos aos animais. E eu recebi esse vídeo ontem. Vou falar, hein? Eu recebi esse vídeo ontem e liguei para a Martinha, né, que trabalha aí com a questão da causa animal. Inclusive, eu acho que faz muita falta a gente ter um vereador ou vereadora focado nessa... Olha só que absurdo. Focado nessa pauta. O animal foi resgatado, tá? Inclusive está disponível para adoção. Se alguém tiver interesse em adotar ele, seria muito importante. E eu estou falando sobre isso principalmente para estimular a denúncia. Tá? Então, a denúncia ela pode ser feita tanto para a polícia quanto para a guarda, e a lei, nesse sentido, ela se aplica assim, ela funciona assim. E se não quer ter o animal, para que pega? Se for pegar para fazer isso, para bater, para judiar, é melhor não pegar. Então, a gente tem que ter esse compromisso e denunciar. Se vê, tem que denunciar. Porque se a gente não denuncia, a gente é conivente, né, com esse tipo de tortura. Pode tirar, Isabela. Outra coisa importante é que a gente teve um problema esse final de semana na cidade. Eu tenho um WhatsApp, né, disponível do gabinete. Então, na quinta-feira, eu comecei a receber mensagem, era 11h30 da noite, meia-noite, com relação ao barulho, né, que a festa e Unigames fez na cidade. E eu, particularmente, sou jovem, também gosto de festa, mas estava me incomodando. Mas chegou ao ponto da casa do meu vizinho disparar o alarme 3 vezes. Eu moro aqui no centro, né? Eu moro bem ali perto do Dirce. E eu fiquei pensando no Alzira velando, nos doentes, nas pessoas acamadas. Então, assim, é um problema histórico da nossa cidade. No meu entendimento, o Parque de Exposições é o local mais apropriado para fazer esse tipo de evento grande, porque causa transtorno principalmente para as pessoas mais idosas. E eu contabilizei mais de 100 mensagens de pessoas se queixando, né, dessa questão. Eu não sou contra eventos, sou produtor de eventos, não sou contra festas, mas eu acho que tem que ter um bom senso com relação a isso, porque uma festa não pode prejudicar o sossego de milhares de pessoas. E foi isso que aconteceu, senão meu WhatsApp não tinha chegado esse tanto. Inclusive, falei com o Tenente Caselato, falei com o Bruno, que é o produtor do evento. No segundo dia deu uma diminuída, mas depois voltou. Então, acho que essa casa também tem que observar isso e tentar regulamentar. Tem, sei lá, dá para pedir para virar o palco para o outro lado, porque não dá para toda vez que tiver evento grande na cidade, as pessoas que não vão no evento serem afetadas por isso. Eu tinha falado também sobre a questão do parque, né? Então acho que já ficou claro para todo mundo o porquê que o parque não abriu. Esse processo de georreferenciamento, geoprocessamento, não é um processo rápido de se fazer, isso leva tempo, você tem que conhecer as árvores, tem um profissional contratado só para prestar esse serviço. Enfim, e só vou pegar só 30 segundos, Jaime, só para a gente falar sobre, eu acho que é a questão lá da doação também, ô Dominguinhos, daquela área, não é doação, né? Lá da onde é a Secretaria de Obras. Eu participei dessa negociação e foi uma solicitação da doação daquela área verde que tem ali atrás, né? Entre a Secretaria de Obras e a Unifal, que é uma demanda antiga, tanto da Unifal, do município, e o que vai ser feito ali A Saliba, ela doou aquela área verde inteira, vai ser feito um parque urbano ali, em parceria com a Universidade Federal de Alfenas, né, que ela vai ajudar a cuidar daquela área, e lá embaixo, onde a Secretaria de Obras, vai virar um, né, vai ter campo de futebol, campo de society, vai ter parquinho infantil, vai valorizar né, as propriedades daquela região, e a Secretaria de Obras vai ter uma destinação correta e vai estar num lugar bom também. E essa doação, ela foi feita pela Saliba em contrapartida dela poder demolir a fábrica e dentro da fábrica ela não ter que manter áreas institucionais. Então ela doou toda aquela área. Então a fábrica será demolida e lá será realizado um loteamento fechado. E é importante, vai valorizar toda aquela área. E para concluir, né, eu não poderia deixar de comentar sobre o indulto presidencial ao Daniel Silveira. E eu fico pensando se fosse o contrário, né? Se o Lula desse um indulto presidencial para o José Genuíno, para o Dirceu, o povo estava louco já, falando que era uma ditadura comunista, e o presidente passou, atropelou 11 ministros do STF, inclusive um que ele nomeou, e você sabe quais são os países que fazem isso? Aqueles que a direita mais critica, Venezuela, Cuba, né? Então é assim, interessante você ver um governo que critica uma ação, vive falando desses países, e faz exatamente isso, dá indulto para um cara que não merecia, ninguém merece indulto, né? Se o STF julgou, tem que ser condenado. E falar que o STF quer impor uma ditadura no Brasil é uma loucura. E hoje o presidente voltou a ameaçar, inclusive, Tani Rose, com o marco temporal. O marco temporal, para quem não sabe, é o marco que foi proposto pós-constituição, que diz que os indígenas que não estavam nas suas terras, eles não podem requerer as suas terras. Sendo que eles passaram por um processo de 30 anos, desde 1950, sendo expulsos das suas terras. Então, o marco temporal, ele é um crime. E o STF deveria votar contra. E o Bolsonaro disse que se o STF votar contra o marco temporal, ele não vai reconhecer a votação. Então, assim, gente, vocês, né, nós aqui, fazemos as nossas escolhas com relação aos representantes que nos governam. Agora, o que não dá para aceitar, pelo menos não vem falar de outros países, porque é exatamente isso que ele está fazendo. Nenhum país sério do mundo, um presidente fica dando indulto de presente aí para os seus aliados. Isso é crime, ao meu ver. Claro que a nossa Constituição permite, mas só pensa se fosse o contrário. Se fosse o Lula, estava todo mundo louco nessa altura do campeonato.
Com a palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos vereadores e vereadoras, ao público aqui presente, na pessoa, mais uma vez, do Dr. Antônio Carlos. Eu cumprimento todas as pessoas que aqui estão presentes, assessores, secretários, os jornalistas, as pessoas que nos acompanham em casa agora, ou que vai nos acompanhar em outra oportunidade. Um abraço aqui para o Maurício, representando a Guarda Municipal hoje, né? O Tuca, que vem fazendo um grande trabalho, e todas as pessoas que estão aqui, o secretariado que comparece e realmente tem coragem aqui de enfrentar junto com a gente essa batalha, que somos realmente os representantes do povo e temos que dar a resposta às pessoas que nos procuram. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de estar aqui servindo e pela semana que se inicia. Senhor presidente, vou falar... depois eu vou pedir para o pessoal da Secretaria de Esporte ver como é que está a situação da eliminação da quadra da Vila Promessa. E também pedir lá para que, depois de tudo feito como está lá, depois de iluminado, precisa colocar guarda, vigia para o patrimônio público. Assim como em todas as quadras, desde o início fiz a indicação e pedi, a gente vai acompanhar, o pessoal me cobrou lá. Está em andamento a eliminação segundo a licitação das lâmpadas. Aí eu vou cobrar para saber como é que está. Então, estou mandando um abraço pessoal lá, que me cobraram. Ficou muito boa a quadra lá, mas se não cuidar, como todo patrimônio público, se não cuidar, não tem jeito. Foi falado alguns assuntos aqui dos parquinhos, né? A gente também pediu lá no residencial, como todo mundo, outros vereadores pediram. Parabéns, foi colocado mais 4 parquinhos. Isso aí vai ajudar. Eu pedi a eliminação também, todos eles, para que à noite as crianças e nas academias, né? A gente está aguardando que essa indicação também possa ser feita, já agradecendo aonde foi colocado, porque foi colocado a eliminação em alguns, então a gente agradece. Né? Sobre o ponto de ônibus, foi procurado pela reportagem do Jornal dos Lagos, lá no SENAC, que a casa ajudou, todos os vereadores, inclusive o vereador Guim, deu uma força lá, ajudou a cobrar, todos, né, dessa casa. Talvez essa semana esteja pronto, né, doutor Antônio Carlos? que o pessoal cobrou, deu a resposta lá para a reportagem, né, e vai ficar muito bom e será útil demais. E acho que era dever mesmo o município colocar e ajudar lá. A Rua Norte, a Rua Sul, que a nossa amiga vereadora Tereza falou também, foi procurado, tapas buracos lá no Recreio Vado Sol, mas lá é para recapear, que foi feita a promessa, né, e a gente sabe que está recapeando algumas aí, vai chegar lá. Lá eu acho que tapar buraco realmente não resolve mais não. Então, Rua Norte e Rua Sul, fiz a indicação, e a vereadora está certa, muita gente procurando, a gente lá. E sobre a varrição, eu sim, todo mundo pediu aqui, né, nos bairros todos, são todos os bairros, gente. A gente pediu essas equipes de bueiro, a gente pediu as equipes de varrição, parece que agora está com 101 varredores de rua, se eu não me engano, não estiver enganado. Então a gente queria saber se tem um cronograma, se está fazendo por bairro, tem uma reunião toda quinta-feira, às vezes a gente consegue participar dessa reunião, às vezes não. Então a gente já agradece aonde estão limpando. Tem todos os bairros cobrando o pessoal da varrição, e a gente sabe que mesmo com 101 ainda é pouco, nosso município cresceu muito, então... A gente vai dando a resposta para a população de acordo que o secretariado, as pessoas responsáveis pelo setor nos passam as informações. Né? Eu estou levando em BH essa semana, direto para o doutor Antônio Carlos, sobre aquele poste lá no Vale Verde, sobre lá a Rua Rodarte do Pinheirinho. Eu vou direto na CEMIG, conversei lá, liguei, indaguei, para ver se resolve esse problema lá. Lá ontem eu cheguei de viagem de madrugada, e aí foi parar um pessoal ali no Vale Verde, não tem condição. E estou cobrando o pessoal também aí dessas trocas de lâmpada aí, né, que vai virando novela. Uma hora fala que está indo, uma hora fala que não está. Trocaram algumas sim, se falar que não é mentira. Né, foram trocados muitos, mas parece que não está chegando aonde a gente está pedindo agora nessas últimas duas semanas. Para trás colocaram. Quero agradecer, está em andamento lá, né, Pedro, no... Como é que chama? Rancho Fundo. A gente terminar, cortaram as árvores lá, né? Então a gente vai terminar lá, se Deus quiser. Quero agradecer também ao Cid, que vai dando atenção pra gente aí, né? Deixa eu ver aqui. Sobre o envenenamento que foi colocado pelo vereador Paulinho do Asfalto, o Jardim Alvorada está tendo muitos. Mandaram foto para mim. Infelizmente, uma covardia o que faz com os animais. Senhor presidente, vai ter uma reunião aqui amanhã sobre a causa do autismo, nessa casa, 12h30. Eu não vou estar presente, tá? Quero mandar um abraço aí para esse pessoal que a gente vem ajudando, toda essa casa, apoiando esse pessoal. Vou pedir ao nosso prefeito Fabinho que, através da emenda que eu tenho, no meu nome e no nome da Cátia, se ele pode, puder passar 25 mil para a causa dos autistas, será destinado para eles, se o Fabinho assim permitir, no meu nome e no nome da Cátia Goiatá. Eles estão precisando de muita ajuda e toda essa casa aqui até agora foi a favor e continuará sendo, porque fazer o que eles fazem, criticar é muito fácil, né? Pôr a mão na massa, igual está colocando, é para poucos. Então, se o Fabinho permitir dessa verba que vai vir, no meu nome, no nome da Cátia Goiatá, esses 25 mil para a causa deles. O tempo está acabando, senhor presidente. Eu vou pedir aí, nós tivemos um evento, o Carlinho Verdemar foi para Aparecido Norte em 4 dias, né, Carlinho? Agora nós vamos colocar lá os homens de ferro e agradecer que a nossa cidade de Alfenas, ela se tornou, sem dúvida nenhuma, a capital do MPB de Alfenas. Teve o sexto desafio do caminho de Aparecida, esse é orgulho para a nossa cidade. Vou pedir para a Isabela ir passando, alguns alfenenses, lembrando que nenhum alfenense pagou inscrição, todos isentos de inscrição, todos. A gente vai passando e vai explicando o que é esse evento, como é os homens de ferro. Lá está o pessoal, né, das categorias, os alfenenses que ali participaram, né, aí o atleta Gustavo Santos, pode passar, Isabela, por favor. Carlos Júnior, o Bizu, Bruno, o Juliano dos Santos, segundo lugar na categoria esporte, né, alfenense, Rodrigo Rufino, aí está o Diegão, o Elivelto, e essa categoria esporte. Pode continuar, Isabela, por favor. Categoria pró feminina, duas mulheres. Gente, fizeram isso aí, o campeão dessa vez bateu o recorde em 13 horas, 280 quilômetros. Esse evento que encheu os nossos hotéis aqui, traz esse legado para a cidade de Alfenas. O Brasil hoje conhece mais ainda a nossa querida cidade por causa desse crescimento da nossa cidade através do caminho de Aparecida, né? Aí nós temos lá, vamos lá, 202 inscritos para a largada em Alfenas. Apenas duas mulheres largaram e as duas chegaram. Chegaram no total 120 atletas, 118 homens e 2 mulheres, 86 veículos de apoio de atletas, 440 pessoas nas equipes de apoio de Alfenas, 45 voluntários em Alfenas, 215 voluntários no geral até Aparecida. Acho que tem mais alguma coisa aí, Isabela? Só. Ao total, aqui em Alfenas vieram mais de 600 pessoas, 21 cidades para que esse evento acontecesse. Largaram 8 horas da noite a categoria Pro, a Sport, a Pro às 10, o Edinho de Lorena campeão, pela terceira vez bateu o próprio recorde, 13 horas daqui no caminho, daqui Aparecido do Norte, pelo caminho, o Vardemar sabe o que é esse caminho, quem já fez, e a nossa cidade cada vez mais sendo reconhecida. Temos uma equipe hoje do ciclismo só de atletas da cidade de Alfenas. Isso é um orgulho para nós. Muitos desses atletas que participam dessa equipe, aqui eu dou parabéns. Eu espero que aconteça isso no nosso futsal, em todas as modalidades, como vem acontecendo. Não precisamos pegar ninguém de fora. Valorizemos os nossos aqui e apoiamos. Temos valores que outras cidades queriam ter que nós temos. Parabéns ao Caminho de Aparecida, às equipes que tem aqui em Alfenas, os grupos, também a equipe alfenense de ciclismo, e nós estamos crescendo. Outras cidades aí está vendo esse grande trabalho e a nossa cidade está sendo elevada cada dia mais. Obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a nossa semana aí, a semana de todos. Bom trabalho, vamos avançando.
Obrigado, vereador Dunga. Com a palavra, vereador Carlinho Verdemar.
Boa noite. Boa noite, Zé Rubens. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores.
Boa noite
a todos que estão em casa nos assistindo e acompanhando essa reunião. Gostaria aqui de estar agradecendo a presença da Alcione, o Thales, da imprensa, Robertinho, Holanda, Antônio Carlos, Matheus da Pesca, o Sidney, que faz um grande trabalho, Pedro Itapuã, o Tuca, e agradecer a vocês, nossos guardas municipais aí, por tanto trabalho que tem desenvolvido e com muito êxito. Então, parabéns, nota mil para vocês, viu? Vocês encontraram, juntamente com a Polícia Militar, um grande trabalho, encontraram vários carros roubados esses dias, têm acompanhado. Então, gostaria de parabenizar cada um de vocês, né? E o que vocês precisarem da gente, nós estamos aqui. Com relação aos tapa-buraco da Copasa. Eu saio da escolinha, passo na câmara e vou pegar almoço, subo de bicicleta para Vista Grande. E quando eu volto, volto com a marmita na bicicleta, ali próximo aos predinhos, indo na avenida, descendo a escola ali, a Ambev ali, tem um, isso eu estou falando de um lugar, mas são vários os tapa-buracos que a Copasa tem feito. É lamentável o serviço que essa empresa presta, deixando não compacta direito, depois vai virar aquele buraco. Então, uma depressão enorme, passei de bicicleta, achei que estava tapadinho o buraco, quando veio, fez só assim, a bicicleta quase que eu caio. Então, isso não é porque eu não, várias pessoas passam ali por dia, carros, então é na cidade inteira, nós temos reclamado aqui, vários vereadores, é lamentável o que essa empresa que trabalha para a Copasa demora, né, além de demorar para tapar o buraco próximo à casa, às casas das pessoas, deixando aquela terra, aquele barro, aquela poeira, por vários dias, ainda faz um serviço todo cagado, né? É assim que tem a expressão. Então, peço que tenha vereador mais Carlinho, agilidade.
Vereador, a ministra Salgado Filho faz tempo que abriram lá, só colocaram a pedra. No início da Avenida São José tem um buraco enorme lá, servido a Copasa, não foram fazer o serviço.
Pois é, Domingos, é lamentável isso, né? Que ocorre em nossa cidade. Então tem que ter um pouco mais de fiscalização, o pessoal da prefeitura cobrar um pouco mais dessa empresa. Também, já fiz indicação para trocar as lâmpadas, né? Acho que 2 ou 3 indicações no bairro Porto Sol. Fui jogar bola semana passada, passei lá, é lamentável, é muito escuro que a população ali do Porto Sol, presidente, é muito escuro que o pessoal passa ali. Então, acho que não custa nada, já está trocando as lâmpadas da cidade inteira, que troque o mais rápido possível daquela comunidade do Porto Sol, né, por LEDs, pelas lâmpadas LED. Com relação, mais uma vez, estou falando aqui a Raimundo Correia, com Alberto de Oliveira, até agora não foram terminados o serviço do recapeamento. Então, peço à empresa que está mexendo com isso, para que faça o mais rápido possível. Porque é lamentável, né? Você põe, faz uma propaganda, você fala que vai fazer e depois os caras começam a enrolar. Então isso é muito ruim. Com relação à ponte do Jardim São Carlos, lá na Zinica, pedi isso tempo atrás para a gente passar a máquina lá, Pedão, ver se a gente consegue o cascalho, para a gente jogar ali, fazer um serviço bacana, colocar, Tony Carlos, ver se a gente consegue colocar lâmpadas à noite, porque já duas pessoas que viram o pé à noite ali. As pessoas vão passar de um bairro para outro, no escuro e cheio de valinhos, né? Aqueles onde passa a água, corre, então as pessoas, é perigoso até quebrar o pé, a perna. Então pediria já várias vezes, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, são várias vezes que eu estou pedindo isso aqui. Então eu peço um pouquinho mais de atenção com a nossa comunidade. Foi já dito aqui várias reclamações com relação aos varredores. Essa semana eu farei várias indicações, né, vários bairros pedindo varredores, com essa quantidade de pessoas que foi admitida aí. Então vamos fazer os pedidos. Então está tendo muitas reclamações nas redes sociais, e nós vereadores, não vai em nome de prefeito não, né? Vai o nosso. Não vai de secretário, vai o nosso nome. É nome nosso que está, vocês não faz nada, vocês não estão ajudando o bairro aqui, vai ali. Então, com relação à passagem elevada próximo ao EPA, essa passagem elevada já está virando brincadeira, já está virando sacanagem, Leonardo. Leonardo, está virando sacanagem, Leonardo. Já mais de 10 ou 15 vezes, Leonardo. A passagem, eu estou sendo cobrado todos os dias, né, Iago? Todos os dias, Leonardo. Você não atende o telefone, né? A gente fala, você não ouve, mas eu estou sendo cobrado todos os dias. É muita sacanagem. O pessoal está me cobrando duas pinturas na faixa elevada. Está colocando quebra-mola na rua onde não tem pessoas, não tem casas. Dois quebra-mola, 50 metros um do outro. Na rua onde termina o Lacerda. Na rua depois que passa a igreja Dominguinho. Tem casa Dominguinho? Depois da sua igreja Dominguinho? Tem dois quebra-molas. Isso vocês fazem, né, Léo? É muita sacanagem. É nós que aguentamos aqui. É nós que aguentamos. A população. Os vereadores estão cansados. Estão cansados toda semana fazendo pedido, fazendo reclamações e nada. Nós não temos respaldo. A população nos cobra. Relação ao bueiro no aeroporto também. Na Geo Gomes da Silva. O bueiro entupido com massa asfáltica que já faz vários dias. Nós vamos esperar de novo a chuva para esse bueiro ser desentupido. Pelo amor de Deus. Todos os dias, quase todos os dias, eu sou cobrado por isso. Gostaria de parabenizar aqui, em nome do nosso amigo Juliano, gostaria até de fazer uma moção para o Juliano, que trabalha no SESI, professor de Educação Física, foi nosso aluno desde pequeno, né, Dunga? Parabéns a todos os atletas de Alfenas que chegaram, e parabéns também à nossa turma do pedal, que foi para Aparecida em 4 dias, todos cinquentão, graças a Deus, correu tudo bem. E parabenizar a prefeitura também, né, Dunga, com os 20 mil reais. Então, parabenizar a prefeitura que doou 20 mil reais no apoio do Caminho da Aparecida. Isso é muito importante, né? É louvável isso. Então, nós temos que agradecer. Pedir também para trocar as lâmpadas queimadas e trocar a tomada estragada no complexo esportivo do bairro Campos Elíseos. Já faz dias já. A rua Pedro Tercete tem que ser pintada, porque houve uma fusão de duas ruas numa só. Pedro Tercete, 15 de outubro. Então,
vereador, na rua Pedro Tercete, quando fiz aquele projeto, que eu briguei muito para ser largueada aquela rua, feito o canteiro no meio. Ficou já, quando eles falaram, vamos larguear a rua e fazer a separação com faixa.
Então nós
estamos... E quero parabenizar também dessa faixa que você da lombada lá, faixa elevada, né, em frente o EPA, a mão que vem de lá para cá, que você falou, que a outra daqui para lá está certa, a outra sumiu. Então, ali já tem muito acidente, viu, vereador? Você está certo com isso aí.
Isso aí tudo é cobrança que a gente recebe. Então, pedi para também pintar os quebra-molas da rua Pedro Tercete. E com relação às lixeiras antigas, né, Tuca? É, a empresa que está mexendo com isso, é, me parece que ela levou, está tirando aquelas lixeiras antigas e levando, né, se não me engano, para elas. Então, gostaria que o prefeito aí pedisse que o Tuca fosse buscar essas lixeiras, que desse uma geral nela, uma limpeza, para colocar em outros lugares. É isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carlinhos.
Senhor presidente, é anotado aqui, esqueci de falar, não podemos realmente, o Felipe disse 5 segundos para o senhor agora aí, o ex-prefeito Luizinho e atual prefeito Fabim comprometeram, cumpriram, e esse evento só foi possível também através dessa ajuda da Prefeitura de Alfenas, que deu respaldo lá nesses 20 mil reais. Então, eu quero agradecer aqui também muito. Muito obrigado.
Obrigado, Dunga. Com a palavra, a nossa cantora Cátia Goiatá.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Jaime Daniel, nobres vereadores, vereadoras, público presente, na pessoa da nossa querida radialista Alcione, eu cumprimento a todos que aqui estão. É, e um boa noite especial ao pessoal da Guarda, que eu estou vendo aí, a Guarda Municipal. Né? É, eu tinha reservado os meus minutos para algumas coisas importantes, mas surgiu uma coisa também importante. Geralmente, eu acho muito ruim a gente pensar que tudo diz respeito a nós, tudo diz respeito ao nosso próprio umbigo. Né? Então, isso faz com que a gente cometa equívocos, tipo, se tudo eu penso que diz respeito a mim, eu acabo me dando muita importância, uma importância além daquela que eu tenho. Né? Então, acho isso muito perigoso. E vejam só vocês. Primeiro, eu gostaria de dizer que o nobre vereador utilizou de maneira equivocada a questão da ressalva. Ressalva à ata não é o que foi feito aqui. Ressalva da ata diz respeito à ata, a um erro de texto. Escreveu um nome errado, um número errado, não é? Um pleonasmo. Então, senhor presidente, essa casa, ela precisa entender as regras do jogo. Né? Então, quando eu disse na semana passada sobre a questão do zoológico, do parque ambiental, quer dizer que eu, vereadora, fiscalizadora, legisladora, eu não posso perguntar que eu estou querendo isso, estou querendo aquilo. Não, estou querendo saber. Estou querendo saber. Né? O próprio nobre vereador Dominguinhos perguntou sobre os terrenos. E o nobre vereador disse que é justo, como é que foi a palavra que ele usou? É importante o vereador Dominguinhos perguntar sobre a questão dos terrenos, mas não é importante eu perguntar sobre o porquê que o zoológico não abre.
Vereadora Cátia, qual que é o nobre vereador? Porque você acha que você precisa
não.
Quem é o nobre vereador? Não, pode falar que
não,
sou eu.
O senhor não manda.
Você não quer me dar
não,
direito de resposta.
Eu falo o que quiser, do jeito que eu quiser. Então,
beleza,
o senhor já quis, inclusive, o senhor quer me ensinar a perguntar. Eu pergunto
regras,
do jeito que eu quiser.
A votar na
eu pergunto
você
do jeito que eu quiser.
Projeto,
e
ensinar?
A mim o senhor não tem a menor importância. A menor importância. A mim o senhor não tem. Então, a ressalva é feita quando há um erro. Então, qual foi o erro que eu cometi? É perguntar por que o parque ambiental está fechado. Tá bom. Mas, então, depois, e ninguém nasce sabendo, né? A gente aprende as coisas, a gente pode aprender. Então, os nossos assessores de plenário estão aí e sabem nos ensinar. Então, vamos aqui ao que realmente nos interessa, né? Primeiro, eu quero agradecer o Poder Executivo por estar providenciando as melhorias na mina do bairro Santos Reis. Né? A gente esteve lá e a gente verificou que as melhorias das quais a gente cobrou aqui na última semana estão sendo feitas. Quero agradecer também em relação à lombada, né? Que a gente solicitou depois de 4 anos Nós fizemos aqui aquele desabafo e no sábado o pessoal da prefeitura, né, a pedido aí da secretária Yolanda, com o trabalho do Antônio Carlos também, então quero agradecer a vocês, os estudantes agradecem. Quero chamar a atenção do nosso, né, novo prefeito, o prefeito mais fresco da nossa cidade, Fabinho, para que dê uma olhada no site da prefeitura, que está fora do ar desde quinta-feira, e existe um TAC feito entre a prefeitura e o Ministério Público sobre os últimos 25 concursados do concurso 2016, que precisam ser chamados até a sexta-feira agora. Então, o site fora do ar, as pessoas, os mais interessados, eles não conseguem, né, acompanhar o andamento da convocação. Então, é muito importante que esse site volte a funcionar. E quero mostrar aqui para vocês, eu tive a oportunidade, e como o próprio vereador falou da questão da festa Unigames, de fato, a nossa cidade tem uma tradição, né, em fazer eventos dessa natureza, dessa grandeza. Nós já tivemos aqui por mais de 20 anos o Carnal Fenas. O Alfenas ficou conhecido no Brasil inteiro. Nós temos o Velório do Carneiro, do qual agora, no próximo final de semana, vai movimentar financeiramente a nossa cidade. E a gente torce e pede muito para que tudo corra bem com esses jovens que aqui estarão na nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente vai passar o vídeo. Esse Unigames, ele, talvez um dos problemas que realmente no primeiro dia, eu inclusive estava ouvindo da minha casa, né, no bairro que eu moro, talvez seja realmente virar o palco para Machado e não para Alfenas, né? Eu acho que isso aí vai ser uma coisa que vai ser resolvida, porque pelo que eu vi, eu tenho certeza que esse evento veio para ficar. Imaginem vocês a quantidade de empregos diretos e indiretos que essa festa de 4 dias fez na nossa cidade. Hotéis lotados, bares, restaurantes, farmácias, postos de combustíveis,
padaria, cara.
Aplicativos, padaria, serviços de aplicativo, serviço de motoboy. Então, nós ficamos, essas pessoas dos eventos, elas ficaram 2 anos sem nenhum tipo de renda, não é? Então, foi um setor que sofreu muito. E ver Alfenas com aquela quantidade de jovens foi realmente, aos meus olhos, muito bacana, muito importante, muito, muito bom para a nossa cidade, né? Eu estive no evento ontem, eu não vi uma briga, eu não vi uma discussão. A polícia militar estava lá, uma quantidade incontável de gente, uma organização, assim, tudo muito bem organizado. Eu creio que os empresários da nossa cidade não devem nada aos grandes empresários das grandes cidades. E quero aqui sugerir ao Fabinho que invista, né, que possa estar aí fazendo com que eventos na nossa cidade sejam cada vez mais frequentes, para que essas pessoas possam diminuir os seus prejuízos de 2 anos de pandemia. Isabela, querida, por favor, passe aí para o pessoal. Então, Alfenas está de parabéns e os problemas dos quais aconteceram com certeza serão sanados e a gente torce muito para que no ano que vem possa ser ainda melhor, que possa trazer mais dinheiro para a nossa cidade. Boa noite e obrigada.
Boa noite, vereador. Parabéns, vereador Cátia. Eu que não estava aqui, Cátia, não te dá uma olhada a palavra com esse povo e dançar um funk desse aí, que eu trebo. Com a palavra, vereador Gui.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, todo o público presente. Senhor presidente, eu queria começar a minha palavra falando dessa casa abandonada, que tanto problema já causou para a nossa cidade, que é em frente aqui à oncologia. Eu queria pedir para a Isabela, da possibilidade de estar mostrando a foto, e agradecer o Tuca por ter ido lá e, pelo menos, amenizado o problema. O proprietário da casa não quis autorizar a demolição, mas foram o Tuca com a equipe dele, os apenados, fecharam todas as portas e janelas. Até porque, há pouco tempo, usaram o pessoal, essa casa aí de escudo para assaltar a loja do ex-vereador Sanders Mago. Entraram para essa casa, mas agora, pelo menos, com o fechamento de portas e janelas, pelo menos não vai ficar com os moradores de rua causando problemas para a vizinhança. E outra coisa, o Ratinho, quando você fala que a Vila Promessa está esquecida, você, não sei se você sabe, mas agora, recentemente, foi feita uma das melhores obras da história daquele bairro, aquela primeira rua, indo daqui para lá, não sei se era dos Orquídeas, foi manilhada do começo ao fim. Tinha um problema de uma água de chuva ali, que, viu, até a Yolanda está aqui, foi uma obra cara, entendeu? Então, lógico que problemas tem em todos os bairros, mas esquecido, vamos desculpar, mas a Vila Promessa não está esquecido. O Dunga mesmo acabou de falar da reforma das quadras ali, falta iluminação, mas quer dizer, é na medida do possível, nós estamos cuidando de todos os bairros. Fala dos parquinhos que estão sendo instalados, né, Jair? E, aliás, queria agradecer ao Tuga também aqui, que foi um pedido meu, que ele fez a limpeza próxima ao CBT, e o Gordo, lá, o morador de Santo Reis, mandou te agradecer também, Jair. A limpeza foi feita em Santo Reis, foi um pedido seu, você estava viajando e ligou para o prefeito Fábio, e o Fábio ordenou que fizesse a limpeza. E eu queria aqui, mais uma vez, o presidente, falar da moradora lá, da rua São Vicente, no 460, que mora lá na casa de propriedade do Asilo São Vicente. O Diário Independente, o Luiz Eduardo, não pôde ficar, que está meio adoentado, ele fez uma matéria, e eu, assistindo a matéria dele, pude constatar que aquela mulher estava sem energia elétrica desde 2019. Disso eu não sabia, até porque se eu soubesse, eu tinha até, né, Pedro Rosa, corrido atrás para resolver. Eu fui lá hoje, peguei um talão com ela e fui até a CEMIG, fiz um levantamento lá, a conta lá é de R$ 3.060. Então, já que se nós for esperar o Asilo São Vicente pagar essa conta, eles não vão pagar mesmo, porque a caridade deles é só vem a nós não vem nada, né? Aí o que acontece? Eu tive uma feliz sorte de ter sorteado lá no João Lacerda um skate com capacete, com luvas, do Macarrão Instantâneo, o Nissin. E eu fui sorteado e ganhei esse skate, né? Graças ao melhor macarrão instantâneo do Brasil. Aí está o skate aqui, Bruno. Esse skate aqui, eu já fiz a doação para ele, para o Fô, e o Fô vai fazer uma rifa. Nós vamos comprar uma carteira de rifa de 30 nomes, vender a R$30 cada um, e conseguir esses 3 mil para mandar ligar a luz lá para a Dona Maria. E pedir até os vereadores se puder comprar uma rifa, pessoal da prefeitura, porque faz vai para 4 anos que a Dona Maria está sem luz. E eu queria até aproveitar aqui e pedir para os empresários, há pouco tempo um empresário de nossa cidade, não vou citar o nome, doou um terreno para o asilo. Eu queria falar para esse empresário ou outro empresário que o próximo terreno que for doar para o asilo, doar para essa senhora. Essa senhora tem 65 anos, morou a vida inteira naquela casa, 37 anos morou naquela casa, foi despejado ano passado, só não ficou na rua. Graças ao Luiz Eduardo, que estava lá na hora, e acionou a assistência social para fazer o contrário de um ano, agora estão pedindo a casa, a mulher não tem para onde ir, ela costumou morar naquela casa, até um empresário fazer uma doação, faz uma troca com o asilo, ela fica naquela mesma casa, né, presidente? E eu queria até fazer um alerta aqui à justiça, está o Antônio Carlos aqui, que é advogado, tem outros advogados aqui também. Olha, um exemplo, se essa mulher morou lá 37 anos, né, sem pagar aluguel, porque ela cuidava do pai que ficava no asilo, ela tem uso capião. Aí vai o asilo, usa de má fé, porque eu não tenho certeza se ela é analfabeta, se não é, mas usou de má fé para assinar um documento, concordando em sair da casa depois de 3 anos. Isso foi feito há 4 anos atrás. Eu acho que a justiça, sabendo se algum advogado que estiver assistindo essa reunião puder recorrer para tentar reverter a decisão da justiça, baseado dela não saber ler ou dela ter sido forçada a fazer alguma coisa para reverter essa situação e dar o uso campeão para essa senhora, né, Radinho? Porque como uma pessoa mora 37 anos numa casa e consegue tirar? Não tem uso campeão, é sagrado. Ou então tem que pegar esse artigo da Constituição onde fala do uso campeão e rasgar e jogar no lixo, né, Jaime? Então, eu estou aqui, nós vamos fazer essa rifa, nós vamos arrecadar esses R$3.000 e vamos pagar essa luz para a Dona Maria, porque ela não vai ficar sem luz e dificilmente ela vai sair daquela casa. Se o Alzir quiser alugar pela prefeitura, vai ser o seu bem. Se não quiser, ela vai morar lá de graça. Eu duvido quem vai tirar aquela mulher de lá. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Guinho. Guinho, pode contar aí, 2 bilhetes eu vou comprar, para ajudar.
Obrigado, presidente.
Queria aqui, em nome da doutora Bruna, que está aqui hoje no plenário, nessa casa, representando aqui o nosso procurador, né, Bruna? Bruna, que é um excelente profissional. Cumprimentar a todos aqui. Primeiramente, queria agradecer aqui ao Tuque e toda a tua equipe. Agradecer ao Fábio. Falei com o Fábio na hora sobre aquela limpeza. Eu estive lá no sábado passado, comendo uma carninha com a turma lá, e eles me mostraram a demanda. Tuque, imediatamente, hoje eu estava em Belo Horizonte, fui passar final de semana com a minha filha lá, e Tuca, cedinho, já me mandou as fotos, né, Tuca? E graças a Deus, tá aí, amanhã eu vou levar o Elias com a Yolanda lá, que nós precisamos fazer uma outra obra lá, viu, Yolanda? E obrigado, hein, de coração, agradecer a todos lá, os apenados, que têm feito um belo trabalho, né, em toda a nossa cidade. Queria que o Carlinho descascou o Léo da guarda, eu vou ter que ir hoje parabenizar. Parabenizar o Léo aí, ele me passou aqui as placas lá de indicação do nosso querido Barranco Alto, onde eu tive 56 votos, o mais votado de lá. As placas lá já estão todas, graças a Deus, já vai começar a colocar lá. Então agradecer aqui, viu, Gui? Viu, Antônio Carlos? Muito obrigado. O Léo está de parabéns. O Léo ia comer o bolinho aqui, mas acabou que deu certo, né, Léo? Não vai ter jeito de comer o bolo. A Juliana da Cá está doidinha para comer um pedaço do bolo, mas o Léo, graças a Deus, ajeitou lá. Agradecer a Guarda Municipal por estar aqui. Hoje nós vamos aprovar o projeto de vocês em segundo turno. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo aqui muito, falando aqui, né, de muito investimento. Estou vendo aqui o Dunga mostrando aqui, o ciclista, o outro aquilo outro. Nós estamos esquecendo de uma classe muito importante que traz muito dinheiro para a nossa cidade, que é o motocross. Que é o motocross. Motocross, nós precisamos investir. Viu, Antônio Carlos? Você que está aqui, a gente confia muito em você, você está aqui sempre aqui com a gente, sentar com o Fábio aí, investir no motocross. Porque teve uma reunião aí, então, ajeitar o lote lá no São Tomé, e essa semana os motoqueiros aí, que mexem com essa parte, me procurou na quarta-feira e, infelizmente, não teve andamento mais. Então, nós precisamos investir em tudo enquanto é esporte. É bom demais. Esses jogos que teve aqui, Cátia, o que movimentou a nossa cidade, assim, a gente vê. Passei aqui nessa padaria aqui, Antônio Carlos, tá lotadinha de gente aqui, ó. Todo mundo comendo um lanchinho, o outro bebendo a cerveja, o outro chapado lá de fora. Não tô nem roxo, o negócio é trazer o dinheiro aqui pra nossa cidade. Os hotéis tudo lotado. Isso é importante, entendeu? Acho que nós deveríamos até, no próximo que fizer, né, Cátia? Se possível, fazer um pouquinho mais afastado para não ter problema. Eu, por exemplo, moro aqui no centro. O trem pode chegar a noite inteira quando estou na roxo. Ih, que bobagem. A gente sabe que tem as pessoas que não gostam. Mas, assim, eu acho que não é todo dia que esse povo está aqui, não. A feira, todo domingo, né, tem problema na feira aqui, ué. Com som alto. Até já falei com o pessoal da guarda, pedi para o Léo aí dar uma... Ei, Léo, você agora está bom de serviço. Como as placas do Barranco Alto. Outra coisa que eu queria dizer aqui também, vai ter essa convocação agora, né, esse termo de ajustamento de conduta que fizeram com a doutora Gisele, para que seja nessa leva agora, chamar todos os atendentes de farmácias, que são 3 ou 4. Está lá no concurso para ser chamado e a farmácia fechada. Então, isso aí eu acho que isso aí é uma necessidade, né, a população ficar com a farmácia de bairro fechada porque não tem um atendente. Mas vai ser chamado agora 4. Né? Prefeito, o ex-prefeito Luizinho, na época, até falou que se esses 4 não der certo, fazer um processo seletivo para que todas as farmácias do nosso município sejam abertas ao público, né? Que é só no medicamento do SUS que está ali, que é de obrigação do município. Então, eu espero que seja secretário de saúde, a Deivinha, que atenda aí. Não é pedido meu, não. Vocês não estão fazendo para mim, não. Vocês estão fazendo para o nosso povo. Para mim, nada. Eu estou aqui é para cobrar, né? E eu sou vereador do povo. Eu estou aqui pedindo, não é para fazer para mim, não. É para abrir a farmácia para o povo. Para mim, não. Deixa eu ver aqui. Queria aqui outra coisa falar sobre o Fetur. Em relação à Fetur, nós já fizemos aqui um convite ao Cornélio. Ele deve estar vindo aqui, se Deus quiser, na segunda-feira, na nossa reunião. Eu espero que ele compareça, que se ele não comparecer, nós, vereadores, vamos reunir com o prefeito Fábio lá no gabinete, que a caneta está aí com o Fábio. Porque se o Fábio amanhã quiser meter a caneta nessa Fetur e mandar para essa casa aqui, eu marco um extraordinário aqui e não arranca essa Fetur daqui. É só ele que... Nós vamos aguardar para ver se o Cornélio vai vir cá, Ratinho. Ele tem que vir aqui. Dar uma explicação para o povo. Ele pode vir cegado, temos todo respeito pela pessoa do Cornélio. Mas nós temos que ter mais respeito pelo povo da nossa cidade, né, as pessoas que são usuários, né, que fazem o uso da circular de toda a nossa cidade. Hoje mesmo eu recebi aqui agora, gente, ó, o nome do amigo meu, Expedito. Não tem ônibus no Jardim Panorama, não tem ônibus no... 10 pessoas. Não, já recebi, agora acabei de receber aqui, ó. Não tem ônibus no Panorama, Vista Alegre, Vila Teixeira, Jardim América 1, 2, 3. O pessoal que está vindo dançar um forrozinho aqui, ó, já está até com a perna doendo, dando ali para as 10 horas, 11 horas, com a perna doendo para ir embora, não tem ônibus para levar o povo. São pessoas mais de idade que estão curtindo aqui, ué. Não tem, vocês podem passar depois das 6 horas aqui na Praça da Rodoviária, 6 e meia, 7 horas, eles já começam a ir guardando os busão. Então não tem. Não tem onde para o Pinheirinho, tem onde Vila Promessa, tem onde para Santa Clara, tem onde para lugar nenhum. Então tá uma vergonha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vereadores. Semana que vem, se esse Cornélio não aparecer aqui, na terça-feira vamos reunir com o prefeito Fábio, porque a caneta não parte de nenhum vereador aqui. Semana aí nós fomos criticados, falando que nós temos que tomar. Nós temos que tomar assim, nós estamos cobrando todas as reuniões aqui. Se as atribuições, as prerrogativas fossem do presidente da Câmara aqui, de tirar a Fetur daqui, nós estaríamos vereadores aqui, todo mundo hoje, arrancando. Mas não somos nós, vereadores. E às vezes nós sofremos aí, somos chamados de tudo e qualquer coisa, que uma coisa que não somos nós. Então, Cornélio, eu espero que ele venha aqui na segunda-feira, porque se ele não vier na terça-feira, os vereadores que quiserem, na terça-feira a gente vai marcar com o prefeito Fábio, e manda o Fábio meter a caneta lá, que nós acabamos de arrebentar com a daqui. Aí nós tiramos essa empresa daqui, ué. Se eles não têm respeito com o nosso povo, e nós aqui, nós não vamos parar de falar. É o caso da Copasa. Essa outra sem vergonha, essa Copasa aí, ó. Vocês não viram a matéria que surgiu, até foi o Pedrinho de Minas Acontece, que fez na casa do Alexandre, bombeiro. Você viu que absurdo aqui lá, tio? Fechou tudo. Ele quebrou todo o piso da casa dele para mostrar para essa bendita dessa Copasa que ele não tinha vazamento, pôs o canto por fora, Zé Rubens, e levou lá e aquele relógio não parou de rodar um minuto. Então isso é roubo dessa empresa. E ela vem roubando. O Alexandre não é um cara que é aposentado, ele tem a vida dele, trabalhou a vida inteira, é hora de descansar. Ele não é aposentado, acho que ele é do bombeiro, né? O Alexandre é uma pessoa maravilhosa, o cara lutou a vida inteira, agora... Ah, o dinheiro do Alexandre, então, está indo só para a água. Agora, você imagina o pobre que não tem dinheiro, o que não trabalha, o que está desempregado. O que é que essa empresa está fazendo com o nosso povo? Gente, nós temos que criar vergonha na cara, votar em deputados que realmente vai lutar lá, pelo menos de Deus, pelo amor de Deus, uma lei lá protegendo as pessoas mais pobres, as famílias mais pobres, não só da nossa cidade de Alfenas, não, de toda a nossa Minas Gerais. É mais um motivo para, né, pensar bem, direitinho, botar agora no nosso prefeito Luizinho, que eu tenho certeza que o Luizinho vai nos ajudar, né, pelo menos articular lá dentro da Assembleia Legislativa, junto com alguns deputados, né, sei lá, que tem uns deputados aí que é só falação e não resolve nada. São os famosos de Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Está tudo vindo de novo aqui pedir voto. Mas são poucos que ajudou a nossa cidade. Então, que lhe espero, viu, Cornélio, que você pode vir sossegado, 12 vereadores aqui, vai te receber aqui, de uma forma muito educada, com todo respeito à sua pessoa. Então espero que você venha, porque senão nós vamos atrás do Fábio na terça-feira, hein? Aí a caneta vai comer de lá para cá e aqui eu marco até uma extraordinária.
Deixa eu ver aqui.
Só isso mesmo. Iniciemos a ordem do dia com a apresentação de proposições. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos e dos pareceres apresentados.
Projetos de iniciativa do Legislativo. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 2, em 18 de abril de 2022, de autoria de todos os vereadores, que altera o artigo 33, caput, da Lei Orgânica do Município de Alfenas para fins de modificar o recesso parlamentar entre o primeiro e o segundo período da sessão legislativa anual. Projeto de resolução número 2, em 18 de abril de 2022, de autoria da mesa diretora, que altera os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 3º da resolução número 4, de 14 de 12 de 2016, Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfenas, para fins de modificar o recesso parlamentar entre o primeiro e o segundo período da sessão legislativa. Apresentação de pareceres. Leitura do parecer conjunto das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e do Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2022, que acrescenta o artigo 106-A na Lei Orgânica do Município de Alfenas, o qual dispõe sobre a apresentação de emendas impositivas ao orçamento do município, de autoria do Executivo Municipal em tramitação ordinária. Parecer conjunto. Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Relatório. Vamos lá, né? A gente vai pegar aqui só o comecinho. A proposição e análise visa adequar a lei orgânica do município às previsões constitucionais vigentes, em especial os artigos 165, 66 e 198 da Constituição Federal de 1988, com a redação que lhes foi dada pela Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015, conferindo, assim, maior independência aos membros dessa Casa Legislativa em relação ao Poder Executivo, que será obrigado a executar as emendas parlamentares até o limite de 1,2% da receita líquida do ano anterior, salvo impedimento de ordem técnica. Conclusão. Diante do exposto, não havendo impedimento de natureza constitucional ou legal, somos, pela tramitação regular e ulterior aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2022. Solicita-se, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para que lhe seja dada a redação final.
Solicito parecer verbal da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao seguinte projeto. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 1/2022, que acrescenta o artigo 106-A na Lei Orgânica do Município de Alfenas, Minas Gerais, o qual dispõe sobre a apresentação de emendas impositivas ao orçamento do município de autoria do Executivo Municipal. Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Tramitação.
Vereadora Tereza Suelene de Paula.
Tramita.
Ó. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador Zé Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Discussão e votação de proposições. 2, 3, 1, discussão e votação em único turno. Requerimento. Solicito ao segundo secretário vereador do Sono Solar que, por gentileza, faça a leitura do requerimento.
Não vai fazer a votação? Ah, tá. Perdão. Requerimentos. Requerimento 36 de 2022, de autoria do presidente Jaime Daniel. Assunto. Requeiro que a Secretaria Municipal de Saúde se manifeste sobre os problemas que estão ocorrendo com a nossa população, no que condiz com a marcação de retornos médicos de consultas especializadas que não estão sendo agendadas em nenhum dos ambulatórios e setores da saúde municipal.
Está em discussão o requerimento? Eu queria...
Senhor presidente...
Com a palavra, vereadora Cátia.
Gostaria de parabenizar o senhor por esse requerimento.
Hoje mesmo, no nosso gabinete, nós recebemos duas...
Espera aí um pouquinho, Kátia. A caixa do Zé Ruto está igualzinha a caixa de abelha.
Bom.
Vai lá, Zé.
Boa noite, Zé Rubens.
Senhor presidente, hoje mesmo no gabinete, nós recebemos dois questionamentos em relação ao que o senhor está solicitando como requerimento. Né? Então, parabéns, porque... A população precisa saber, né, o que está acontecendo.
Obrigado,
vereador. Gostaria de estar parabenizando também por esse requerimento muito importante, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carlinhos. Eu queria falar sobre esse requerimento. É o seguinte, gente, o que é que acontece? A pessoa vai no médico, ela passa no médico hoje, amanhã, ou seja, dia 26 de abril, o médico passa para ela uma ressonância magnética, ela vai lá, faz a ressonância, e ela, a ressonância, a tomografia, uma espirometria, ou que seja o exame que for. Então, ele precisa de passar rapidamente no médico o retorno. Por quê? Se ele passar 4 meses, 3 meses, tem gente que está esperando ter 1 ano. Então, a pessoa que ela foi no médico, só para vocês entenderem. Daqui 5 meses, ela consegue, quando consegue marcar esse retorno, ela vai lá, o médico vira assim para assim, minha filha, deixa eu ver tua tomografia. Ela pega a tomografia, o médico pega a tomografia, eu vou ter que pedir outra para você. Você tinha que ter voltado aqui antes. Isso é brincadeira. Primeiro, é o custo para o município. Era para ter feito uma ressonância, o paciente está tendo que fazer outra ressonância. Então, não adianta que retorno, não adianta que não está marcando. No nosso município, você passou no médico, quer levar um exame, ou quer um outro retorno, para que seja o médico, porque geralmente, quando você faz consulta, ele marca o retorno. Eu acho que tinha que mudar essa política. A pessoa que consultou hoje, vereadora Kátia, dia 15, o médico põe lá, já vai lá na menina, lá eu já chamo alguém lá do PSF e fala, marca para ele, para mim, o retorno no dia tal do mês tal. Ele já vai sair dali com o retorno marcado. Ele não tem que sair dali e ficar perambulando. Fica aí, vai no lugar, aqui não. Ah, não tem jeito, não tem vaga. O médico hoje não pode, ele só pode atender 10. Hoje ele pode só atender 5, 7. Ó, gente... E a pessoa que precisa, às vezes ela está ali com o diagnóstico, está ali com as imagens para mostrar para o médico. Então isso está demorando demais da conta. Demorando não, não está marcando retorno. Então eu queria aqui pedir, isso é crítica construtiva e eu vou cobrar. Tem que cobrar, nós temos que cobrar. É o que chega aqui todos os dias. Está aqui a Andréia, minha secretária, minha assessora. Andréia, estou mentindo? O gerador está aqui, a Kátia teve problema hoje, o Carlinho vai demar, o Dunga. Então nós estamos aqui sempre para a gente acertar. Então eu vou fazer uma indicação aqui, peço para a secretária Deivinha aí, que os médicos já marcam o retorno. Porque, ó, graças a Deus, fila nós não temos para fazer tomografia, nós não temos fila para fazer uma ressonância magnética. Então, agora, para marcar o retorno para levar é que não está tendo jeito. Então eu espero que o médico já lá na hora, chegou, marca aí para mim o retorno para a Kátia aí. A Kátia é consultora de 26, daqui 30 dias eu quero ser aqui de volta com a ressonância magnética. Pronto, acabou. Ah, pelo amor de Deus, vai pra lá, vem pra cá, tá igualzinho aqueles negócios, vai e vem. Lembra daquilo? Ué, quem que aguenta? Qual ser humano que aguenta isso? Uma pessoa já de idade. Com a palavra, vereadora Tereza.
Muito obrigada.
Obrigado,
eu parabenizo ao senhor por esse requerimento, presidente.
Muito obrigado.
Porque a situação não está boa em Alfenas. Muitas reclamações dessas ESFs, referente a número de consultas e a médicos que não comparecem também nas unidades de saúde. Muito menos a quantidade de vagas de consultas especializadas. Faz 15 anos que eu trabalho no ambulatório, sou gestora em saúde e vejo a dificuldade da população referente a marcações de consultas e retornos. Então, eu dou muito apoio nesse requerimento que o senhor fez. Inclusive, eu fiz um também, não obtive resposta, eu preciso dessas respostas. Referente a essas filas que estão na secretaria, inclusive o senhor mencionou aqui, de exames, consultas, retornos e tudo. Parabéns, e vamos a isso aí mesmo. Saúde, empregabilidade, educação é a necessidade e todos merecem a necessidade para todos. E reiterando aqui, tudo que acontece na cidade de benfeitoria da nossa cidade são gerados pela nossa receita. Então, tudo que vem do federal é direito da população. Nós estamos aqui para fiscalizar. Tudo que entra na nossa cidade, nós estamos aqui para fiscalizar. E eu quero parabenizar a todos os vereadores que estão em cima disso mesmo, de fiscalizar e procurar ver as coisas acontecer de uma forma prioritária para toda a nossa população, referente às necessidades que elas têm. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Está em discussão o requerimento? Em votação?
Não. Só para eu já...
Vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Esperando o vereador Guinho. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2022, que acrescenta o artigo 106A na Lei Orgânica do município de Alfenas, o qual dispõe a apresentação de emendas impositivas ao orçamento do município de autoria do Executivo Municipal em tramitação ordinária. Está em discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Bem, pessoal, às vezes a gente fala aqui numa linguagem, né, muito política, muito técnica, jurídica, mas essa questão, essa votação, ela é fundamental, que é a emenda impositiva. Isso quer dizer que cada um aqui dos vereadores e vereadoras poderão determinar para onde uma parte do orçamento irá. Como eu disse anteriormente, desde que é até 1,2% do orçamento corrente do ano anterior, que é o 1/10 que a gente fala. Então, a gente vai poder encaminhar, né, para o Poder Executivo as nossas demandas. E é interessante que é como se fosse, né, a gente tem as emendas federais, estaduais, é uma mini-emenda, onde cada vereador aqui vai tentar levar recursos para a sua base, no sentido de obra, de serviços, de melhorias para a cidade. Isso é bacana, porque traz também protagonismo para todos os vereadores e vereadoras e faz com que nosso trabalho apareça. Então, parabéns ao Executivo por enviar a essa casa, e isso moderniza a Câmara de Alfenas.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Paulinho.
Eu queria comunicar ao vereador Luciano Solar e a Tani Rose, uma vez que vocês abraçaram comigo a causa do zoológico, do nosso parque municipal, aquilo que pertence a mim, essa emenda, e que pertence a vocês dois, já que nós abraçamos essa causa, nada mais justo que nós três, o pertencente a nós três, nós passar para o parque municipal. O que vocês acham?
Vamos fazer um estudo de viabilidade, né? Porque às vezes não precisa de todo o recurso, né? Já tem algo em andamento, mas o meu compromisso, com certeza.
Vamos averiguar direitinho, que aquela emenda que eu consegui em Brasília, juntamente com vocês, com o deputado Reginaldo Lopes, está chegando. Se Deus ajudar que der para terminar o que nós queremos fazer em nosso parque municipal, nosso zoológico, tudo bem, mas se não der, aquela parte que pertence a mim, e a vocês dois, se não expõe lá também.
Acho válido, vereador. Estou dentro.
Muito obrigado.
Muito bom.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Eu gostaria de esclarecer, talvez nem todos saibam, mas essas emendas impositivas, ela tem uma, além de ser impositiva, né, uma imposição, ou seja, o vereador já explicou muito bem. Mas o mais interessante não é só o vereador ter a possibilidade dele escolher onde vai o recurso, mas é a obrigatoriedade de que 50% desses valores obrigatoriamente tem que ser aplicado na saúde. Então, se a nossa cidade já tem uma saúde melhor do que outros municípios, a tendência da saúde de Alfenas é ainda melhorar mais, porque, obrigatoriamente, cada vereador, 50% da verba que chega às suas mãos tem que ser destinado à saúde, né, à Secretaria Municipal de Saúde. Então, isso é um aspecto positivo. O segundo aspecto positivo, senhoras e senhores, é a questão que isso evita a troca de favores, né, que possa um dia pensar em existir, porque não vai precisar. Né? Então, o prefeito ele vai sentar com o vereador para discutir outras questões. Né? Mas isso evita um comportamento inconsequente e irresponsável que, porventura, possa acontecer nas câmaras municipais onde existem essas emendas. Porque não precisa. O prefeito ele é obrigado a conceder tal valor para cada vereador. Então, não precisa de reunião a portas trancadas, não precisa de nada disso. Então, é um aspecto também, vai ser mais transparente, e eu acho que isso é super importante, porque vai dar o mesmo tratamento, um tratamento uniforme para todos os vereadores. Né? Então, a base, e quem não é da base, quem é independente, quem é oposição, vai ter garantido o mesmo direito que um vereador da base, por exemplo. Então, as câmaras municipais mais arrojadas, mais transparentes, já fazem o uso dessas emendas impositivas. E eu quero aqui parabenizar tanto o Poder Executivo por ter essa condição de enviar esse projeto e todos nós, vereadores, aqui, de estarmos votando positivamente em relação a isso. E eu só quero terminar dizendo que, por exemplo, a verba que foi encaminhada ao meu mandato, eu farei audiência pública para que as pessoas possam dar a sua opinião, onde elas acreditam que esse recurso deve ser usado. Obrigada, presidente.
Presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Guim.
E só lembrando que esse projeto de lei é o projeto de lei federal da nossa presidenta Dilma, do PT.
Obrigado, vereador. Está em discussão o projeto de emenda à lei orgânica municipal. Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 150-2021 de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 2 da Lei Municipal número 4.897, de 18 de dezembro de 2019, que institui a gratificação de atividade de risco e auxílio fardamento a serem concedidos aos ocupantes do cargo efetivo de carreira da Guarda Municipal na forma que especifica. Está em discussão o projeto.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guim.
Eu vou aproveitar essa oportunidade até para fazer um discurso aqui defendendo os direitos dos trabalhadores e deixar bem claro aqui que os direitos trabalhistas começou a ser criado lá com Getúlio Vargas, onde ele criou a carteira de trabalho. Mas aquilo ali foi mais até... Tipo, é a Constituição. A Constituição fala que todo mundo tem direito à educação de qualidade, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à moradia e acaba que não tendo. Assim foi feito a carteira de trabalho na época, os direitos trabalhistas, que só foram conquistados depois das conquistas e fundações dos sindicatos, lá em 78, já com o presidente Lula, ainda jovem, lá no ABC, fazendo as greves, e aí foram vindo as conquistas. Né? Para o senhor ter uma ideia, eu trabalhei na zona rural apanhando café, ia de caminhão, sem banco e sem toldo. Se estivesse chovendo, você tomava chuva, se estivesse de sol, você tomava sol. Nem isso o trabalhador tinha. E o sindicato que foi conquistando o direito, né, e o dever dos fazendeiros a colocarem ônibus para levar as pessoas. Para você ter uma ideia, Jaime Daniel, isso não faz muito tempo, foi na década de 70, eu lembro em 72, o meu pai trabalhava, o fazendeiro, ao invés de pagar o salário do meu pai, ele deixava uma ordem, um papelzinho com uma ordem, para ele ir lá na venda e pegar tantos quilos de arroz, de feijão. Olha que absurdo, quase que um trabalho escravo, ontem mesmo, que em 1970 foi ontem, né, Braz? Dá para você ver. E aí, veio vindo as lutas dos trabalhadores conquistando os direitos. Aí, veio o golpe, né, que quando caçaram a presidenta Dilma, o presidente Temer e esse bosta desse Bolsonaro aí, pegou 102 artigos da carteira de trabalho e jogou no lixo. Às vezes, hoje, muitos empresários não tirou o direito do trabalhador, ainda até de vergonha. Mas se o empresário hoje quiser, por exemplo, ele dividir o 13º do trabalhador em 3 vezes para pagar, ele divide, né? Ele tem o direito de chegar no trabalhador e falar assim, ó, a tua série vai ser dividida em 3 vezes e você vai sair semana que vem, depois daqui que pode fazer o que quiser. Hoje, quando um trabalhador é demitido, ele não tem que ir lá no sindicato acertar, porque não tem sindicato mais. Se o empresário vai pagar para ele o que ele quiser e não tem onde ali, gente. E não tem onde ali. Porque, infelizmente, o Temer e o Bolsonaro acabou com os direitos trabalhistas. E agora, com esse projeto da guarda, não foi diferente. Quem criou a guarda foi a direita. Mas criou para ganhar uma mixaria, pouco mais de um salário mínimo, foi quando a esquerda foi eleita. Pela primeira vez na nossa cidade de Alfenas foi o governo Pompilho, no plano de cargo e carreira, que o Dominguinho era o presidente dessa casa, e nós aprovamos aqui. Eu me lembro que o salário da guarda era 350, foi para 700 de uma vez só. E aí veio outras vantagens, em 2011 teve um outro projeto, só sei que depois de 2013 a 2016 a guarda não teve nenhuma vantagem, nenhuma, zero vantagem, a não ser a recomposição. E quando veio 2019, nós votamos de novo, que é esse projeto que nós estamos votando agora, que é a segunda parte do projeto que foi aprovado em 2019. Ou seja, tudo que a guarda teve hoje de bom foi a esquerda que deu, a esquerda que aprovou. Inclusive, uma coisa que vocês sempre reivindicou, que foi o uso de armas. O Bolsonaro, que é a favor de usar arma, fez nada para você usar arma. Nem ele, nem os bolsonaristas. Quem autorizou vocês a usar arma foi o PT e o prefeito Luizinho, porque sabia da necessidade que vocês têm para colaborar com a polícia militar para combater os crimes de nossa cidade, que hoje, graças a Deus, ao trabalho da polícia militar, da polícia civil e da guarda municipal, a nossa cidade é a cidade menos violenta do estado de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente.
Alô, Rodrigo. Está em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Partes finais, considerações finais, planejamento dos vereadores, vetado e retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Kátia.
Obrigada. Eu esqueci de relembrar
que
amanhã, às 14h30, haverá uma reunião aqui nesta casa com as mães de pessoas que têm TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo. Segundo uma das organizadoras, todos os vereadores foram convidados. E aqueles que, porventura, não puderem comparecer à reunião por outros compromissos já marcados anteriormente, que solicitem aos seus assessores, né, e assessoras para que possam representá-lo. Obrigada.
Senhor presidente, só para dizer aí que o projeto do parque, né, que é falado ali da antiga mina d'água da EFOU ali, né, que é da Saliba, ele não precisa da autorização do Legislativo. Ele vai ser só apresentado aos vereadores. Então, esse projeto não precisa da saliva lá da troca. Ele só vai ser apresentado. Então, ele não precisa do Legislativo.
Senhor presidente.
Olá, vereador Paulinho.
Esclarecendo direitinho, ô Dominguinho. Domingos.
Vereador, por favor.
Esclarecendo direitinho, porque senão dá um mal entendido aí, vai falar que vereador, ex-prefeito, que prefeito, é o seguinte, esse projeto não passou pela Comissão de Legislação e Justiça. Comissão de Legislação e Justiça, que é a minha, com o Guinho e o Braz. Esse projeto passou aqui não, não passou pela casa não.
Certo? Vereador, então esse projeto não tem valor jurídico.
Não, por enquanto, aqui nesta casa não veio esse projeto. Na minha comissão, ele não precisa. Ele tem a dispensa, não precisa de parecer de vereador. Então não passou aqui. E no dia da manhã, você, o vereador, papai, votaram lá e passou pela comissão do plano de tal. Não, aqui não passou não.
Gente, eu queria aqui avisar aqui, Antônio Carlos, vamos falar isso para o vereador aqui, Guim? Porque, para a gente acabar com essas confusão aqui de indicação que eu mandei fazer, Antônio Carlos, eu pedi, viu, que o Antônio Carlos vai mandar para toda segunda-feira para nós aqui o cronograma de obras, as ações do governo, do prefeito, para cada vereador. Então, eu vou pedir também ao jornalista, a nossa querida Isabela, por sinal muito competente, né, Isabela? Que posta alguém na página da Câmara. O que o Executivo está fazendo. Porque o que está vindo para cá, que vai vir né, Antônio Carlos, no cronograma, não há necessidade das indicações dos vereadores. Porque se já tem um cronograma do prefeito, então vai ficar fácil de resolver. O que você acha, vereador Gui?
Tá certo, isso aí até é oportunismo. Você sabe que o prefeito vai fazer alguma coisa para indicação? É muito feio isso.
Então, presidente, a partir de segunda-feira, Antônio Carlos, né, Antônio Carlos?
Senhor presidente.
Pega o microfone pro... Nossa.
Estou participando sempre lá.
José Rubens.
Olha lá, Dancar, vai na garganta mesmo.
E... esse Zé Rubens é o cara.
Isso, é a Rubens lá de Licine.
Ué, mas agora eu tô louco mesmo.
Só não tem pilha. Zé Rubens, você é lá do Nogueiro.
Boa noite a todos. Só esclarecendo, na quinta-feira a gente faz essa reunião que nós intitulamos lá Cidade Limpa. E aí nós temos a participação da Secretaria de Obras, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Desenvolvimento Estratégico e meio ambiente. Então a gente faz essa reunião e a gente coloca, de acordo com as solicitações que a gente acompanha aqui na Câmara, a gente coloca em pauta, né, um cronograma nosso para a gente cumprir aquelas solicitações. Nem sempre, né, a gente consegue cumprir dentro do tempo, mas geralmente todas as indicações a gente tem procurado aí, e também com a conversa individual com cada vereador, de cumprir esse cronograma nosso lá. Mas aí a gente vai passar para vocês aí, para vocês terem uma ideia, porque às vezes alguma solicitação que vai ser feita já está dentro do cronograma para ser realizado. Principalmente com relação à questão de tapa-buraco,
assaltamento de rua,
né? Assaltamento, limpeza. E uma outra coisa que eu queria esclarecer agora, viu, Kátia? Conversando com o Roberto aqui, que é o nosso secretário lá do Departamento de Compras, né, de licitações, nós já cobramos essa questão do site. Hoje de manhã, nós já tínhamos feito uma reunião. É um problema técnico que não conseguimos ainda resolver aqui. Talvez amanhã, se a gente não conseguir, o pessoal nosso vai até Belo Horizonte para ver se consegue sanar. Realmente o nosso site está fora do ar, mas é por um problema que nós não conseguimos resolver aqui. Se não resolvermos amanhã de manhã, nós vamos para Belo Horizonte para tentar sanar essa situação aí. Aí, se for o caso, depois a gente faz aí um comunicado, faz uma nota, mas nós temos que resolver isso e vamos resolver, tá?
Obrigado, Antônio Carlos.
Pai João, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar, viu, porque é muito bom, né, a gente já saber, iniciar a semana, sabendo o que vai acontecer na prefeitura.
Vai acontecer na cidade.
Se pudesse, Antônio Carlos, até outras coisas, né, porque a gente não sabe, às vezes a pessoa está fazendo uma obra em tal lugar e a gente não sabe.
E será postado no site da Câmara.
Parabéns, Pai João, parabéns.
Obrigado. Vai ser postado no site da Câmara, viu, vereadores e vereadoras? Vai ser postado na Câmara, na segunda-feira que chegar, já vou passar para a Isabela. A gente joga isso lá nas redes sociais e pronto, acabou. Aí acaba com isso. Ah, eu que mandei varrer, eu que desentupi, eu que trepei no poste. Até o Celininho anda subindo no poste. Como é que faz, gente? Se tiver alguma lâmpada, pede pro Celininho.
Quando ele posta, ele posta no meu nome, senhor presidente. Ele posta no meu nome, porque eu sou o vereador. Ele faz, ele posta no meu nome.
É brincando com ele, vereador. É brincando com ele, que nós brincamos com ele todo dia. Nós brincamos com ele todo dia. Com o Celininho.
Um minuto, presidente, viu? Por gentileza.
Sob a proteção de Deus.
Um minuto, presidente, por gentileza.
Está encerrada essa reunião.
Presidente, eu pedi um minuto, senhor não me
pode conhece. Falar, vereador.
Não, muito obrigado. Da próxima eu falo.
É que a senhora tem que pedir no microfone.
Não, eu pedi.